Boa tarde, sejam bem-vindos à TV Câmara. Boa tarde a todos. Hoje é terça-feira, dia 3 de maio de 2022. Clima festivo, aniversário do vereador Eduardo Azevedo, os vereadores se cumprimentando. Parabéns, vereador Eduardo, por mais um ano de vida. Tem início agora a 24ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Falando em dia 3 de maio, né? Essa é a primeira reunião do mês de maio. E eu já começo falando sobre o movimento Maio Amarelo, que nasceu com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. Portanto, durante todo o mês de maio, a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, falará muito sobre esse movimento Maio Amarelo. Aqui você pode acompanhar todas as notícias da Câmara Municipal de Divinópolis em nosso site e em todos os nossos canais oficiais, seja no Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Postamos diariamente notícias aqui do Poder Legislativo. Na ordem do dia, hoje, três projetos de lei estão em pauta, de autoria dos vereadores Flávio Marra, Roger Viegas e também vereador Edson Souza. Para a Tribuna Livre, o cidadão Vinícius Soares Xavier se inscreveu para expor a necessidade da união dos profissionais da comunicação, jornalismo e da imprensa divinopolitana. Vinícius já está no plenário e já fará uso da Tribuna Livre. Esta reunião está sendo transmitida pelo YouTube e também pelo Facebook da Câmara Municipal de Divinópolis e também pela TV Candidez no canal 13. Lembrando que a nossa reprise é hoje a partir da meia-noite e quinta-feira também temos a reprise a partir da meia-noite. Uma boa tarde de trabalho para os senhores vereadores e para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente em exercício, vereador Roger Viegas. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Obrigado, servidora Marcela Knupp. Uma boa tarde a todos. Às 14 horas e 5 minutos do dia 3 de maio de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 24ª reunião da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Israel da Farmácia que faça uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Posteriormente, vereador Zé Brás, primeiro secretário dessa casa, solicito da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Timóteo, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. São as palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 11º. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
Obrigado aos vereadores Israel da Farmácia Ana Paula. Agora convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Thank you.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Está aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário Zé Brás, peço por gentileza que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa data de hoje, o senhor Vinícius Soares Xavier Tema, expor necessidade da união dos profissionais de comunicação, jornalismo e da imprensa divinopolitana. Ofício interno 15-2021, gabinete 2. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: solicito a retirada de projeto. Com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, venho por meio de solicitar a retirada do projeto CM43-2022, de minha autoria. Sem mais para o momento. Vereador Diego Espino. Divinópolis, 26 de abril de 2022. Ofício 34-2022. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, venho através dele solicitar a retirada do meu pedido de sobrestamento do PL CM 30-2022, de autoria do vereador Diego Espino, por entender que o mesmo está apto a ser votado em plenário. Vereador Israel da Farmácia. Ofício Segov número 632-2022. Assunto: responde requerimentos. Requerimento 144, 188, 189-2022. Vereadora Lohana França. Ofício, requerimento número 172-2022. Vereador Josafá Anderson. Oi? Expediente do Legislativo. Primeiro, projeto de lei número CM 73-2022. Institui o comércio divinopolitano à política. Lacre solidário. Ajude na lata. Mediante a determinação de que os estabelecimentos públicos e privados que comercializam bebidas enlatadas para o consumo local disponibilizem pontos de coleta de lacres no próprio estabelecimento. Autoria, vereadora Lohana França. Do Executivo. Projeto de Lei número EM29-2022 dispõe sobre a reversão do imóvel objeto de doação tratada na Lei número 7.377, de 8 de junho de 2011, ao patrimônio do município. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei número EM30-2022 altera o artigo 5º da Lei número 8.703, de 30 de dezembro de 2019. Autoria, Executivo Municipal. Ofício Segov número 635-2022. Excelentíssimo vereador Eduardo Alexandre de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: emendas impositivas. Excelentíssimo presidente, com nosso cordiais cumprimento, vimos através deste encaminhar as tabelas com as análises das emendas impositivas protocoladas nos sistemas pelos nobres vereadores. Solicitamos gentilmente que seja encaminhada a cada gabinete a respectiva planilha, para que o Edil e sua equipe possam tomar as devidas providências e realizar os ajustes, caso necessário, dentro do prazo legal. Informamos ainda que algumas propostas ainda estão sobre análise das secretarias municipais, por se tratar de objetos e ou assuntos que demandam uma análise mais criteriosa e minuciosa, que serão encaminhadas à Vossa Senhoria em breve. O que se refere às propostas com status de aprovada, cabe ao vereador autor apenas acompanhar sua execução com a secretaria responsável. Com relação às propostas com outros status, parcialmente aprovada ou inviável, pedimos que o vereador ou autor acesse o protocolo através do site da Prefeitura Municipal de Divinópolis com o número de origem para ter acesso ao anexo de análise de viabilidade, ou que procure a secretaria responsável para que tenha maiores informações. Caso reste alguma dúvida ou conflito de informações, a Secretaria Municipal de Governo, como responsável pelas emendas impositivas, segue à disposição. Atenciosamente, Janete Aparecida Silva Oliveira, vice-prefeita e secretária municipal de governo. Divinópolis, 29 de abril de 2022. Ofício 18/2022. Excelentíssimo Eduardo Prandi Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, a IMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede na rua José Balbino Ferreira, 171, bairro Espírito Santo, vem através desta, por intermédio do seu diretor-geral, senhor Lucas Vivas Pereira, apresentar os balancetes analíticos dos meses de fevereiro e março de 2022, em cumprimento à Lei 5.338/2002. Atenciosamente, Lucas Vivas Pereira, diretor-geral. Ofício número 25/2022. Prezado presidente, cumprimentando o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, COMED, em atendimento que dispõe à legislação vigente, comunica a Vossa Senhoria a realização de reunião ordinária no formato presencial no dia 2 de maio de 2022, das 14 às 16 horas, no auditório do Sintran, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 21, Centro Divinópolis, Minas Gerais. Ofício número 6, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior. Assunto, informação. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal do Idoso, órgão colegiado permanente do sistema descentralizado e participativo da política do idoso do município de Divinópolis, com caráter deliberativo, normativo, fiscalizador da política de atendimento aos deficientes no âmbito do município, tendo com finalidades, venho através deste informar da próxima plenária a ser realizada no dia 5/5/2022, às 7:30 horas. Local Casa dos Conselhos, Avenida Getúlio Vargas, 268, Centro Divinópolis. Atenciosamente, Natália Maria, presidente do Conselho. Conselho Municipal de Esportes e Lazer. Ofício número CME 09, 9/2021. Assunto, comunicação. Prezados senhores, vimos através deste comunicar a realização de reunião ordinária do Conselho Municipal de Esporte e Lazer a ser realizada na próxima quarta-feira, dia 4 de maio de 2022, às 14 horas, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, Avenida Getúlio Vargas, 268, Centro. Atenciosamente, Luciano Eurides Correia, presidente. Divinópolis, 20 de abril de 2022. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. É com satisfação que encaminhamos a Vossa Senhoria o relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela EMATER Minas Gerais e os resultados alcançados no ano de 2021 neste município. Reconhecemos o destacado papel desta Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de modo especial, a dinamização do setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal, Executivo e Legislativo, na formação dessa parceria por meio do convênio da ATER. Destacamos, na oportunidade, a importância da manutenção dessa parceria a fim de possibilitar as condições necessárias para que a equipe local da EMATER Minas Gerais possa continuar a desenvolver ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Isso tem sido imprescindível para que possamos juntos trabalhar em prol da dinamização e fortalecimento do setor agropecuário, com resultados expressivos na economia e na qualidade de vida da população rural e urbana deste município. Nessa oportunidade, solicitamos, Vossa Senhoria, o agendamento de uma reunião desta Câmara Municipal para que possamos apresentar de forma interativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural de 2021. Colocamos à disposição, cordialmente, equipe local da EMATER, Minas Gerais. Sem mais, senhor presidente.
Agora, senhor secretário, eu solicito, por gentileza, faça a leitura das proposições.
Requerimento número 235/2022. A vereadora que presente subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, a revisão da portaria CM63 de 19 de abril de 2022, que institui a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Educação, para que seja assegurada a participação do Partido Social Cristão, PSC, de acordo com a proporcionalidade exigida no artigo 86 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação número 620/2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente, a possibilidade de instalação de redutores de velocidade, quebra-mola ou rotatórios na rua João de Oliveira, entre as ruas Iguaçu e Itaperuna, no bairro Icaraí. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 633/2022. Que seja encaminhado ao seu prefeito municipal, Gleice Gontijo Azevedo, para que seja dado junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feito patrulhamento com colocação de escória e compactação na estrada rural que liga a comunidade de Uiame ao distrito de Santo Antônio dos Campos. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 621/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade do aumento da grade para escoamento de água e após o recapeamento asfáltico na Avenida do Contorno, esquina com a Rua do Óleo, no bairro Jardim Primavera, em Santo Antônio dos Campos. Vereador Diego Espino. Indicação número CM 406/2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de ser providenciada a operação tapa-buracos ao longo da rua Curitiba, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 414/2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de providenciar a capina e limpeza da nascente e adjacência no lugar denominado de Canto da Mina, no bairro São João de Deus. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 416/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja instalado um quebra-molas de sinalização proibido o trânsito de caminhões na rua Dona Francisca, próximo ao cruzamento com rua Mendes Mourão, bairro Afonso Pena. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 209/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, se há uma agenda de obra para o bairro Padre Libério. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 474/2022. Para que possa seja solicitando do Executivo Municipal, para que possa encaminhar à Secretaria de Obras, o pedido de substituição das lâmpadas de iluminação pública da comunidade do Corvo Paiol por lâmpadas de LEDs, para que seja incluído no cronograma da Prefeitura a troca das lâmpadas em toda a comunidade. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM 583/2022. Que seja enviada a indicação, excelentíssimo senhor prefeito, Gleice Gontijo, para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia sobre a disponibilidade do pedido de reversão do terreno de propriedade do Estado de Minas Gerais para o município de Divinópolis. O lote número 293, quadra 32, setor 35, está localizado na rua Adolfo Machado, no bairro Cidade Jardim, em Divinópolis, conforme cadastro técnico municipal. O terreno ficará disponível para construção de uma unidade base de saúde para atender a comunidade e região. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número 561/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de disponibilizar a versão compilada das leis municipais atualizadas no site da Prefeitura. Vereadora Lohana França. Indicação número 562/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de identificar e comunicar os professores efetivos da rede municipal de ensino que ainda não possuem curso superior acerca da possibilidade de realizarem cursos superiores em entidades públicas por meio de processo seletivo diferenciado. Vereadora Lohana França. Indicação número 562/2022. solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de informar ao cidadão, no momento do agendamento para retirada de medicamentos no site da Prefeitura, na mesma aba, sobre a possibilidade ou não do medicamento nas farmácias da atenção primária de saúde. Vereadora Lohana França. Requerimento número 211/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a Secretaria de Cultura, relatório com as seguintes informações. Ata subscrito pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, autorizando as intervenções fiscais procedidas na Praça Candidez, localizada na rua Dr. Ribeiro Pena, especialmente no que tange a pintura do relógio do sol pela empresa Buzer, nas cores rosa e cinza, tendo em vista que se trata de conjunto urbano tombado provisoriamente nos termos do artigo 4º do decreto número 13.532, não falo ano. Vereadora Lohana França. Requerimento número 195/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana e da diretora de Vigilância Sanitária um relatório com os níveis de emissão de poluentes ambientais pela frota de ônibus utilizado para o transporte público do município nas fiscalizações realizadas nos últimos 24 meses, juntamente com a informação acerca de como é realizada a aferição desses poluentes e quais são os valores de referência para o seu índice ser considerado mínimo. Além dos certificados de qualidades e ambiental da empresa Transoeste, saliente-se que trata-se de reiteração de pedido já realizado em novembro de 2021. Vereadora Lohana França. Indicação número 635/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar um estudo para implantação de sinalização ou pintura estratigráfica, viabilizando melhorias no tráfego da rua Dom Pedro II, entre as ruas Maranhão e Amazonas, no bairro Vila Cruzeiro. Vereador Caboja. Indicação número 553/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a operação tapa-buracos na rua Ibituruna, esquina com rua Paraíba, próximo ao número 540, bairro Ipiranga. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 616/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de limpeza e capina da rua Serra do Cristal, com Santa Catarina, nas proximidades da Lagoa do Cidil, bairro Cidil, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 617/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de operação tapa-buracos na Avenida Bom Despacho, entre as ruas Bruxelas e Honduras, no bairro Vale do Sol. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM 546/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de implantar a sinalização de mão única ao lado do CEMEI José Clementino, na rua Campestre ou rua José Maria, próximo ao número 341, em Santo Antônio dos Campos, Ermida. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 496/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a manutenção com patrol em toda a extensão da rua Célio da Fonseca, no bairro Bom Pastor, uma das únicas ruas que ainda se encontra em leito natural. Vereador Zé Brás. Indicação número 497/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar capina e limpeza em toda a extensão da rua Célio da Fonseca, no bairro Bom Pastor. Vereador Zé Brás. Indicação número 498/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalar pelo menos 2 postes com luminárias de LED na rua Buenos Aires, na altura do número 370, no bairro Santa Rosa. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário Zé Brás, pela leitura. Agora convido o senhor Vinícius Soares Xavier, que vai falar sobre a necessidade da união dos profissionais da comunicação e jornalismo e da imprensa divinopolitana, Ele que vai se dirigir à tribuna nesse momento. Informamos ao senhor Vinícius, tribuno dessa tarde, que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigos 267 a 270 do Regimento Interno dessa Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. O senhor Vinícius terá 10 minutos para se expressar, quando faltar 30 segundos do término do seu tempo, né? Vai indicar aqui o sinal sonoro para que o senhor, então, proceda à conclusão do seu pronunciamento. Fique à vontade, senhor Vinícius. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde ao público que nos assiste, tanto pela TV quanto pela internet. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Queria saudar aqui, primeiramente, aos meus professores e professoras da Universidade Estadual de Minas Gerais, onde, felizmente, me formei em 2019, ao Jader, Janaína, Raslan, Laura, Marina e tantos outros. Bom, e também saudar a classe trabalhadora pelo dia 1º, né, que passou no último domingo. Hoje é um dia muito importante, né, dia 3 de maio, dia mundial da liberdade de imprensa. E por que é tão importante essa data? A gente tem que refletir. E aqui eu trouxe alguns tópicos. O Brasil, hoje, se encontra em 110º lugar dentre 180 países analisados nesse ranking da liberdade mundial de imprensa. Para se ter uma ideia de comparação, o país da América Latina mais bem ranqueado é a Costa Rica, em 8º lugar. Nós estamos bem longe deles. Quando a gente não encoraja, não fortalece a imprensa, as afrontas de rupturas são contínuas. Enfraquecer os profissionais e não estimular estudantes, futuros estudantes, é enfraquecer também a sociedade. Há pelo menos 3 décadas, desde a redemocratização, nas diretas já, nós vemos uma profunda transformação no nosso país, em todos os aspectos. Mas nos últimos anos, parece que temos voltado no tabuleiro desse jogo, se é que podemos chamar assim. E aqui eu gostaria de citar, né, que algumas coberturas jornalísticas, algumas são exemplares e outras não. E é o que nós chamamos no meio de bom jornalismo e de mau jornalismo, da ética e da falta da mesma. Para citar alguns exemplos, eu trago o caso de 2019, no fatídico dia quando o nosso querido amigo Ricardo Boechat concedia uma entrevista numa rádio em São Paulo, onde ele falava justamente da negligência de casos que aconteciam diariamente e não eram devidamente investigados ou devidamente por fatos acontecerem todos os dias. Hoje em dia a gente vive numa sociedade muito acelerada, num mundo muito acelerado, a gente não presta tanta atenção ou sequer reflete sobre o que acontece. E naquele dia ele falava do acidente de Brumadinho e também do acidente que aconteceu no Ninho do Urubu, onde jogadores do Flamengo foram vitimizados. E fatidicamente, poucos minutos depois, o seu helicóptero caiu e foi uma voz grandiosa e forte que nós perdemos no nosso meio. E falando de Brumadinho, nós temos também, poucos anos antes, a cidade de Mariana, que foi destruída. E assim como todo leste do estado, até o Espírito Santo, pelo desastre, né, pelo crime, por que não dizer assim, ambiental, que a Vale cometeu lá, assim como cometeu também em Brumadinho. E alguns jornais optaram por não cobrir ou falar pouco, uma vez que essa empresa era patrocinadora de um de seus grandes jornais. E quando a gente não se policia, não vigia, né, tem uma certa tolerância, um certo pacifismo, sem ser vigilante, sem ser atuante, isso acaba acarretando em sérias situações, como injustiças sociais e demais negligências. Nós temos visto aí no noticiário um deputado que foi incriminado pelo Supremo, não usa a tornozeleira que lhe foi delegado, isso sistematicamente quase 3 semanas, descumprindo leis, E se um representante do povo descumpre leis, que exemplo que ele está passando para a gente, como sociedade? Então é uma reflexão. E aí também a gente fala da inflação, né, que está em dois dígitos, 12% no acumulado do ano. Gente na fila do osso para comer, a volta da miséria, as reformas catastróficas, né, fracassadas, trabalhistas e previdenciárias, que tanto prejudicou a classe trabalhadora. E graças ao bom componentrado jornalismo, jornalismo sério, como aqui eu dou alguns exemplos, meus amigos aí, para citar alguns, seria injusto citar todos, mas Ana Lúcia Silva, Bruno Bueno, Ricardo Welbert, joga-se à luz da imprecisão obscura que convém a coronéis, monopólios e políticos. É uma coisa que não pode ser generalizada, mas é uma reflexão também que a gente traz à tona. E aqui o jornalismo já trouxe tantas coberturas importantes para o nosso mundo, né? Descobriram, aí eu trouxe alguns exemplos aqui de empresas funcionando de fachada para encobertar sonegação fiscal, que foi o grande caso do Panama Papers. Tem também o caso da Cambridge Analytica, onde redes sociais colaboraram, né, interferiram em eleições que supostamente deveriam ser democráticas, e a gente não sabe até onde foi, nos Estados Unidos, e a gente viu o que viu, as cenas do último dia do último presidente. Temos também o caso da Vaza Jato, onde trouxeram mensagens aí de mandantes, né, do Ministério Público, repórteres, pessoas da justiça colaborando numa farsa para criar tudo que foi criado, essa narrativa que foi criada nos últimos anos e que nos trouxe a um caminho perigoso, ao caminho obscuro, que hoje, né, graças aí ao bom jornalismo, aos órgãos, às autoridades, isso tem sido trazido à luz. E aqui também, aqui na cidade, a gente tem alguns casos, graças à boa imprensa, graças à cobrança dos senhores aqui, vereadores, vereadores, tanto os passados quanto os atuais, nós temos o andamento aí das obras do Hospital Regional, que a gente espera que saia, porque vai beneficiar muito a nossa população. A Copasa, que muito se fala nela aqui, e é uma empresa que tem um lucro bilionário, lucro. No ano da pandemia, ela faturou mais de 1 bilhão, enquanto tinha gente passando não só fome, quanto sede. É quase que uma hipocrisia e um absurdo se pensar isso. E a gente tem, por último, o caso da Transoeste, que é uma empresa que não entrega um serviço adequado para a população, cobra uma passagem alta e agora foi premiada com subsídio de quase 6 milhões. Aqui muitos vereadores lutam por essa causa e eu parabenizo quem tem lutado para cobrar que essa empresa entre nos eixos e comece a prestar um serviço de qualidade para todo mundo que precisa. Estudantes e jornalistas precisam sim serem respeitados, pois ameaças, atacar, assediar essas pessoas é como se fosse atirar no próprio pé ou atirar o bumerangue na nossa própria nuca. Porque nós, tudo que nós tentamos fazer é trazer à tona os fatos, trazer a verdade, ou, digamos assim, o mais próximo da verdade, se formos entrar no campo da discussão filosófica, saber até onde a verdade é possível de ser alcançada. Precisamos não criminalizar e repreender aos nossos por motivos levianos, não misturar hierarquia com autoritarismo, e deixar de lado o tecnicismo na produção dos meios de comunicação. Ser dignamente capacitado e remunerado. Nós também, eu diria que fomos uma das classes que mais trabalhou nos últimos 2 anos. Principalmente, claro, a gente sabe que foram os profissionais de saúde. E por eles nós agradecemos. Quantas vidas eles salvaram. Talvez outras tantas poderiam ser salvas. Se as vacinas tivessem chegado mais a tempo, se nós tivéssemos cobrado com mais frequência, até mesmo na rua, mas não podemos. Agora que temos tentado voltar aí aos poucos ao nosso normal, se é que isso será possível. Temos que criar estratégias para mantermos nossos estudantes aqui na cidade ou na região, potencializar as faculdades e universidades para construir agentes atuantes e pensantes, dar estrutura não só manter o crescimento econômico e social, como evita também essas viagens, imigração do saber e da capacitação profissional. E aí é importante a gente fazer reflexão das notícias falsas também, sobretudo nesse ano eleitoral, lembrar ao pessoal de tirar os seus títulos. E muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui falando sobre a liberdade mundial de imprensa hoje.
Obrigado. Obrigado, Vinícius Soares Xavier, pela sua fala. Obrigado por trazer aqui a necessidade da união dos profissionais de comunicação e jornalismo, que valorizar também aqui a nossa imprensa divinopolitana. Obrigado pela sua participação. Passa a palavra livre para os vereadores, relatórios finais de comissões. Não havendo vereadores para relatórios finais, eu passo a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. E a primeira vereadora inscrita será a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, aos demais vereadores, público que está aqui. João, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui. É com muito orgulho mesmo que eu falo a vocês que eu ganhei de novo. Mulher notável, mas não por estar vereadora, por ser líder comunitária. Isso enche meu coração de alegria. E uma das primeiras pessoas que reconheceram nessa casa o meu valor, o meu trabalho enquanto liderança foi o vereador Edson de Souza em 2011. Né? Então, a gente fala em 2011, então, para contar para vocês que só falta receber uma comenda dessa casa, que é a medalha Candidez. Então, está aqui. Mais uma lembrança. Mais uma. Sempre como liderança comunitária. Aí eu lembro da Dona Iraci Adão, eu lembro da Maria Ponte Funda, eu lembro, entre outras pessoas. Sabe por que, que é bom ser lembrada como liderança comunitária? Vou ler para vocês agora. Mais uma vez, a nascente das Gerais mostra a sua incompetência. Colocaram um radar, que eu não sei para que eles colocaram aquilo lá, não. No dia... Peraí, gente, vou achar aqui. Eu estive no CEINFRA, junto com o deputado Cleitinho, em fevereiro, acho que foi dia 16 de fevereiro. E o que que ficou acordado lá nessa reunião? De que seria colocado radares nas proximidades da entrada do Quintino, e nos pediram 120 dias para a colocação da travessia elevada. Bom, a travessia já era para ter sido colocada quando terminou a obra. A iluminação já era para ter voltado quando terminou a obra. Afinal de contas, a iluminação já estava lá. Foram eles que tiraram. Né? Então, os 120 dias está chegando. Aí eles vão me instalar um radar que eu não... Eu queria saber quem que é o engenheiro de tráfego que foi lá e que viu que aquele lugar era o lugar certo. Eu acho que ele quer é matar mais gente, porque não tem condição. Não tem. Vereador Zafá, por favor, dê uma volta lá e veja onde foi colocado o radar. Mas nós já tivemos a notícia de que eles vão ter que retirar os radares e colocar no lugar errado. Mais uma vez eu vou avisar para a Nascente, para o CEINFRA, para o DR. Vocês não vão fazer a gente palhaço, não. E se precisar fechar a rodovia, a gente vai fechar de novo. De novo. A gente fecha outra vez. Ontem, teve um grupo de vereadores em Belo Horizonte Porque a obra que eles estão fazendo no Lagoa dos Mandarins está 10 vezes pior de perigo para os moradores do que está no Quintino. Aquilo lá não é de graça. Está todo mundo pagando. E eu já falei e vou falar de novo. Na hora certa, eu vou falar o nome de todo mundo que estava lá no dia que o ex-governador Aécio teve, desceu de helicóptero, que apareceu só na fotinha. Porque ninguém trabalhou para essa obra sair na data certa. Porque a nossa ficou em atraso em 14 anos. Vamos falar por que eu me sinto tão bem em ser lembrado enquanto liderança comunitária. No dia 19 de abril, eu e o secretário Gustavo estivemos numa reunião comunitária no bairro São Caetano. E na hora da reunião, eu falei para as pessoas o seguinte: olha, gente, contei um pouco da minha história quando eu mudei para Divinópolis e falei para eles: não adianta trabalhar de forma isolada. Se vocês não se unirem para conseguir as coisas, não vai. A comunidade entendeu. E nesse dia da reunião, nem eu e nem o secretário Gustavo prometemos nada. Aliás, durante a campanha e durante a minha vida, eu nunca prometi nada para as pessoas. Eu falo que eu sou uma mulher de resultado. Tem gente que fala assim: você não está trabalhando. Estou trabalhando sim. Porque o nosso trabalho, ele é voltado para a comunidade, para uma região. Eu não trabalho para um grupo seleto, eu trabalho para todos. Então, ontem, o São Caetano começou a receber a nova iluminação de LED. Mais uma vez, outro detalhe: o bairro Ipanema vai de vento e popa. A única, o que falta agora é o serviço de topografia entrar dentro do bairro e fazer a marcação das ruas, para as ruas começarem a ser cortadas e eles ganharem o calçamento. E quem não tem esgoto vai receber o esgoto, a ligação de esgoto pela Copasa, porque eu tive a preocupação de levar o João até no local para mostrar para ele da necessidade de se ligar esse esgoto para depois não atrapalhar o calçamento. Tem tanta coisa, gente. Outra coisa. No dia 4 de abril, nós tivemos uma outra reunião comunitária no bairro Candelária. Dessa vez eu fui com o Alan, secretário de saúde, lá no salão comunitário. A reunião de lá, eu falei a mesma coisa, que é preciso que as pessoas se unam para poder o bairro se desenvolver. O Candelária, ele é um bairro muito complicado. O lugar que você entra é o lugar que você sai. Então, assim, e não tem como mudar o retrato do Candelária. Mas a gente tem que trabalhar para levar as coisas para o Candelária, né? Então, a reunião do dia 4 de abril já começou a dar frutos. É por isso que eu me orgulho, mas não é aquele orgulho de soberba, é aquele orgulho de que eu estou no caminho certo. De que eu nasci foi para isso. De que eu estou aqui é para isso. É para ajudar as pessoas a terem qualidade de vida. Está ali, ó, o João, que é morador do Nilda Barros, do Quintino, e que mora lá há muito tempo e que sabe que eu não estou mentindo. João, tem muita coisa boa para chegar na nossa região também, tá? A gente vem trabalhando devagarinho. Ontem eu falei assim: eu tô achando que eu não sou carioca mais, né? Porque eu aprendi a ser mineira, porque a gente vai trabalhando pelas beiradas, bem devagarinho, para poder chegar na hora e apresentar o resultado. Porque vocês nunca vão ver eu prometer nada para ninguém, sendo que eu não dou conta. Agora, eu queria mandar um recado para a zona rural de Divinópolis, que é muito grande. E quando eu falo que realmente eu trabalho muito mesmo. Aliás, eu fui eleita para isso. E eu não me canso. Saí todos os dias cedo. E ontem estava falando com o Adriano, que acho que desse um ano e 4 meses, acho que ontem foi o dia que eu mais trabalhei. Mas não é, porque ontem a gente andou muito. Então, eu tenho um recado para a zona rural de Divinópolis e para os bairros, porque a gente ainda tem muito bairro que precisa de melhoramentos, que a gente ainda tem muito bairro com rua de terra. Em breve, vocês terão uma surpresa. E essa surpresa que vai chegar em Divinópolis é fruto do nosso trabalho, sim. A gente tem que sair, como acho que é o vereador Edson, ele costuma dizer que a gente tem que passar das fronteiras da ponte do Icaraí para a gente buscar as coisas. E a gente tem feito isso, sim. Então, em breve, antes do final do mês, Divinópolis vai ganhar um presente que vai ajudar muito a zona rural e vai ajudar muito o bairro aqui em Divinópolis, que ainda está com a rua de terra. E a gente espera que lá para o ano que vem a gente consiga ajudar mais pessoas, fazendo com que as ruas de terra acabem. Porque a qualidade de vida, ela está incluída nisso. Porque quando você tem a poeira, você fica doente, você vai ao posto, você gasta remédio. Quando não é isso, é barro. Então, gente, a você que votou em mim, para mim ganhar mais um troféu das mulheres notáveis na categoria liderança comunitária, nosso muito obrigado. Recebi votos de pessoas que eu não conhecia. Eu recebi tanto abraço lá no Divinópolis Clube, de pessoas que eu nunca vi, e que dizem assim: estou te acompanhando, dá orgulho ter você na Câmara Municipal. Gente, o orgulho que eu tenho é poder levantar, acordar todos os dias e saber que tem um bairro que precisa de socorro, que as pessoas ainda vivem sem dignidade. Mas a nossa função aqui não é só cuidar dos bairros, não. E eu falo que a política existe para o bem comum. Mas se não tiver o olhar humano, ela não vai para frente. Porque quando a política passa a ser um negócio, ela começa a ser duvidosa. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, pelas suas contribuições nessa tarde. Passa a palavra ao vereador Roger Vex. Para assumir a presidência.
Está com a palavra o vereador Eduardo Print Júnior para seu pronunciamento.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente Roger Viegas, vereadores, membros nomeados para a CPI da Educação, é uma tarde histórica para a Câmara Municipal e, ao mesmo tempo, desafiadora para os membros que irão assumir esse papel a partir de agora, onde tem o dever e a obrigação de trazer para todos nós, vereadores, a transparência, a verdade de todos os fatos que aqui foram elucidados por alguns vereadores. Quero parabenizar o vereador Ademir e sua assessoria por ter trago essa investigação à Casa Legislativa, às vezes desacreditados por muitos, e até que se desenrolasse toda essa documentação, chegasse, todo mundo tivesse acesso. Foi o fato que nós tivemos no último final de semana, vários documentos chegando, de várias partes, da própria prefeitura mesmo, que contribuiu para que esses documentos chegassem até as minhas mãos. Eu queria entregar ele na mão de vocês, vereadores Josafá Anderson, Ademir Silva, Lohana França, Flávio Marra e Ana Paula do Quintino. Vocês cinco, a partir de agora, assumem um papel muito importante, trazer a verdade, de trazer o que realmente aconteceu dentro desses processos licitatórios, se são os contratos vindouros do final do ano de 2021. A adesão de ata, registro de preço, tudo isso está anexado aqui. O papel é de vocês. As denúncias já foram apresentadas. Não cabe aqui mais a esse presidente ficar fazendo juízo de valores ao A, B ou C. Nós já apresentamos o que há dúvida e o que a gente ainda não entendeu o porquê. Que é se comprar um brinquedo que chama Playball por R$ 9.990, um único brinquedo. São 129 brinquedos adquiridos desse, divididos em 54 escolas municipais. Nada contra, mas tem que trazer uma justificativa. O porquê que se aderiu a esse brinquedo, e não um brinquedo talvez mais barato, que poderia trazer um número maior e um benefício melhor para a população. Não sou contra investimento na educação, jamais. Acho que a educação merecia um investimento de 40, de 50, de 60 milhões. Mas se foi 30, esses 30 tem que ser bem gasto. E aí o gasto precisa ser fiscalizado por essa casa, independente do partido político que ela tenha. E é por isso que, a partir de agora, a gente dá a responsabilidade, transmite a esses vereadores que vão fazer esse papel a partir de agora. Toda essa documentação que eu recebi está disponível para vocês, encaminho às mãos de vocês. Lógico, por que que nos aprofundamos nisso esse final de semana? Porque até me chamou a atenção de uma denúncia que eu recebi, de que até as carteiras que o ano passado eu vim aqui a essa tribuna anunciar que a emenda de R$102 mil de deputado Zé Silva teriam sido colocadas no leilão. Aí eu falei, não acredito. Fui em loco, visitei as escolas e realmente não foi. A notícia era fraudulenta e nem aqui eu fiz questionamento, nem juízo de valores quando isso aconteceu. Por quê? Porque a notícia era falsa. As carteiras que foram entregues em fevereiro de 2021 não estavam no pacote do leilão e não é pauta de discussão dessa CPI. Então, para ficar claro, cada coisa merece um esclarecimento, merece um entendimento. E a população só busca a verdade para entender melhor esse fato e essa situação que acontece aqui no município de Divinópolis. Quero, ao mesmo tempo, me dirigir a três pessoas que acabam ficando com o emocional abalado devido a isso. Andréia, secretária, o próprio prefeito, a própria vice-prefeita Janete. Os vereadores aqui também acabam, fica um clima muito difícil. Por quê? É um clima de desconfiança, um clima, eu fiz errado, será que eu fiz certo? Não fiz errado, eu fiz certo. Porque uma coisa, eu garanto para vocês, até agora, eu coloco as minhas duas mãos no fogo de que o prefeito Gleice Azevedo não fez furto de nenhum centavo de valores desse contrato. Até pela falta de conhecimento que ele tem, quando eu conversei com ele. Ele não tem conhecimento. Talvez isso seja prejudicial à pessoa dele, não ter o conhecimento de tudo isso aqui. Por quê? Colocou a secretária de Educação, que deu a ela a responsabilidade disso. E a mesma também, e aí vou para a Andréia, pode também ter sido ludibriada a fazer essas adesões de ata. Por quê? Pelo aquele montante de dinheiro que existia naquela época, pelo controle que existia, pelo gasto que deveria fazer naquele momento, ela teria que fazer essas adesões. E pode sim ter aderido nas melhores da boa-fé. Pode sim, gente. Pode sim. Eu não acredito que eles sejam bandidos e nem políticos corruptos. Só que os fatos, quando aparecem, têm que ser esclarecidos. E nada mais justo do que eles virem até a Câmara Municipal de uma forma ordeira e organizada pelos vereadores que agora compõem essa comissão e que aí eu atribuo essa responsabilidade de ouvir somente com a verdade os fatos que serão apresentados aqui. Por quê? Porque não é brincadeira ser pessoa pública. Não é fácil andar nas ruas, ser questionado minuto a minuto por que a cidade está desse ou daquele jeito. Não é fácil ser prefeito, não é fácil ser secretário. Já fui secretário de esportes, sou vereador há 3 mandatos. O fardo é pesado. É pesado, eu sei que é. Mas, quando a gente assume ser pessoas públicas, nós temos que passar a analisar o dinheiro público 10 vezes com a lupa maior do que a gente analisa a própria vida nossa pessoal. Infelizmente, porque somos questionados 24 horas por dia de todos os nossos atos, palavras e até mesmo depoimentos e colocações. Por isso que nesta tarde, não quero fazer juízo de valores a nenhuma dessas 3 pessoas. Quero pedir apenas que Deus os abençoe e que realmente eles tragam a verdade para o que levou à adesão dessas atas com esses valores exorbitantes. Saber que o dono tinha em casa, empresa, no sítio A, patrimônio B, C, D ou Y, isso é impossível. Não se faz consulta de CPF. Aqui na Câmara mesmo nós tivemos vários processos licitatórios em que a gente não consulta o proprietário da empresa, nem o patrimônio da empresa, não. A gente simplesmente faz com que a empresa venha até aqui na sala de licitação, de pregão, e apresente o menor preço. Ela tem condição de entregar? Tem. A licitação está ali. Um pouco diferente do que foi feito na prefeitura, que foi uma adesão de ata. E sempre as adesões de ata são feitas quando há o menor preço. E a gente fica com o papel, se fosse aqui na Câmara, de quê? De fazer a pesquisa de mercado. Será que esses preços estão dentro do mercado para me aderir a essa ata? sim ou não. E aí vem o trabalho técnico que é feito dentro da Secretaria de Educação. Longe de mim fazer juízo pessoal a você, André, em especial ao prefeito Gleison, eu estou fazendo críticas à secretária Andréia, ao prefeito Gleison e à vice-prefeita Janete. Não às pessoas Janete, a pessoa Gleison, nem a pessoa Andréia. Por isso que a gente tem que saber o momento para a gente fazer as colocações. O prefeito vai se explicar, não a pessoa Gleison. O prefeito e a secretária vão vir até a Câmara, vão fazer, prestar depoimento, vão esclarecer os fatos, tirar dúvidas. O processo licitatório está todinho formatado e, para mim, com todas as regras seguidas. Para mim, seguiu todo o trâmite. O que acontece é que compraram material com preço acima do mercado. Com 30%, 40% é normal, viu, gente? Infelizmente é normal. Que na Câmara a gente passa por isso. Tudo que vai vender para a Câmara, para a Prefeitura, eles cobram mais caro. Infelizmente, existe empresa que fala, não tem interesse em vender para órgão público. A gente passa por isso. Eu, como gestor da instituição, também passo por isso aqui, junto com o nosso corpo jurídico de licitação. Mas, 150, 200, 300, até 500% fica uma forma exorbitante e difícil de entender. Por isso que agora eu entrego a vocês essa documentação e espero que vocês façam o melhor de vocês para trazer a verdade para o povo divinopolitano. É o que essa Câmara espera. Transparência, justiça e união. Obrigado, presidente.
Obrigado, senhor presidente Eduardo Brito Júnior. Dando sequência aqui nos vereadores inscritos nessa tarde, está o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Cumprimento a todos os presentes aqui na tribuna hoje, nesta casa hoje. E em nome de Deus eu inicio minha fala e aproveitando o gancho que o presidente deu sobre a CPI da Educação, quero estar convidando, como eu sou o mais velho da comissão, né, de 5 membros, então queria estar convidando para após a reunião ordinária, nós já estamos fazendo a primeira reunião para definir presidente e relator da comissão, e a gente já dá sequência aos trabalhos que a gente sabe da idoneidade de todos os 4 e 5 vereadores que compõem essa comissão. Então, após a reunião ordinária, eu convido os 4 vereadores para nós estarmos reunindo para definir presidente e relator. Senhor presidente, queria pedir um minuto de silêncio para Zé Antônio Marques, que trabalhou vários anos na prefeitura, faleceu nesse sábado, deixou um trabalho brilhante frente às associações de moradores. Então a gente pede esse minuto de silêncio e consola a família, que deixou ali netos, filhos. Então a família do Zé Antônio, que a gente possa estar olhando sempre as coisas boas que ele deixou aí para a gente. Senhor presidente, hoje tivemos uma reunião, nós tivemos uma reunião do Fórum de Desburocratização ali no anexo da Câmara, no Costa Rangel, onde tratamos junto a 12 empresas de telecaçamba a questão, parece que não tem fim, que é os bota-fora, né, que não acham a solução. Os caçambeiros estão impedidos de julgar em 2 locais que já eram, não era liberado, mas estavam julgando, então foram multados. A gente está preocupado com essa situação. O Israel, muito sabiamente, está buscando uma agenda com o promotor de justiça, Alessandro, né? Para a gente ver se faz entra num TAC até que se consiga resolver essa situação. A gente vê que os empreendimentos, eu até citei isso lá na reunião, muitos empreendimentos é apresentado o projeto, né, ali no São Lucas, né, próximo ali ao Del Rey Primavera, está se julgando de qualquer maneira. Então, eu solicitei que o dono do terreno, juntamente com os caçambeiros, apresente um projeto de urbanização e seja aprovado pela prefeitura e fiscalizado. Porque se depender da prefeitura, a gente sabe da escassez de mão de obra no tocante à elaboração de projetos, isso não vai sair. Então a gente está preocupado e trabalhando nesse sentido, senhor presidente. E também tive com o Pablonelli, que teve nessa reunião, ontem eu estive com ele lá no bairro Icaraí, atrás ali no Verona, olhando um imóvel para estar abrigando aqui o tão sonhado departamento do Leva Treco, que seria esses objetos que são julgados na beira dos córregos. A pessoa compra um guarda-roupa, o guarda-roupa velho não tem o que fazer, vai parar no passeio, fica julgado pelas ruas. Então, este projeto foi aprovado em 2019, projeto do vereador Josafá, parece que vai sair do papel agora. Então, a gente está ajudando, contribuindo nesse sentido, não só apontando os problemas, mas buscando a solução. Então, é um projeto amplo, ali, além de receber esse material, como sofá, guarda-roupa, ele pode ser reciclado ou recuperado e doado para alguma pessoa que tem interesse. Então, um projeto muito bom, estive lá com o Pablonelli, a gente espera que desta vez saia do papel. Então, vai ser até um alívio também para os caçambeiros, porque o entulho pode ser julgado ali, sim, né, no São Geraldo. O problema é que vai lixo orgânico, vai sofá, vai guarda-roupa, vai de tudo. Então, isso vai criando uma situação ali, junto aos moradores, insustentável. Mas nós não podemos deixar de resolver o problema, porque a construção civil não para, né? Tem 100 caçamba parada, construção civil gerando entulho e não tem para onde levar. Então é uma forte tendência da cidade, a construção civil, a gente tem que apresentar uma solução para esse problema.
Na parte, vereador.
A parte, nobre Gil.
Vereador, o que ficou decidido, você teve que ausentar para poder participar da reunião da CPI, o que ficou lá assim preparado é que a gente consiga uma agenda com o procurador do meio ambiente, para que nós possamos estar deliberando, né, esse descarte, esses entulhos desse caçambeiro já na segunda-feira. Porque já tem mais de 15 dias que eles estão parados. Eles não têm aonde depositar o seu entulho. Então a gente pediu ao Pablo, ao pessoal do meio ambiente, a Vilma, para que a gente vai tentar uma agenda com o procurador do meio ambiente, né, o promotor do meio ambiente, para que possamos fazer que o prefeito, que o meio ambiente, solte uma portaria, deliberando esse descarte desses entulhos, dessa construção, até que se formaliza um projeto, né, ambiental, para que possa ser regulamentado o descarte desse material. Até mesmo já tem 15 dias que não tem onde se descartar esse material. O que a gente pode ver é o seguinte, como eles não têm onde descartar esse material, eles estão colocando em bairros mais afastados. O São Bento é um dos bairros que mais sofre com isso, que mais tem lixo, que mais tem entulho. Então a gente propôs no fórum, né, para que possamos fazer ainda essa semana outra reunião com o promotor do meio ambiente, para que possamos estar elaborando, que o prefeito elabore a portaria, para que a gente possa estar, esse caçambeiro possa ter seu descarte regulamentado, até que esse projeto venha em prática, seja elaborado pela prefeitura ou por terceiros. Muito obrigado.
Isso demonstra a importância, né, do trabalho do Fórum de Desburocratização, que traz soluções para esses problemas crônicos da cidade. Sr. Presidente, reunião amanhã, se Deus assim permitir, lá em Belo Horizonte, na Arsai. Porque muito se xinga a Copasa aqui em Divinópolis, e quem fiscaliza a Copasa é a Arsai. Mas de que maneira ela fiscaliza? Lá de Belo Horizonte, ela é multada, a Copasa é multada pelo desserviço que é feito em Divinópolis? Os descumprimentos das leis municipais, ela é multada? Se é multada, para onde está indo esse dinheiro? Né? Tem valas que estão abertas aí já há um ano. Está sendo feita uma operação tapa-buraco na região ali do Nova Fortaleza. Serra Verde já está concluída. Agora vai entrar Nova Fortaleza 1 e 2 e Rinaldo Campos. Várias valas foram feitas pela Copasa. Então, esta reunião na Arsai, que está marcada amanhã, às 11 horas, lá na cidade administrativa, juntamente com o secretário da Censur, o Gustavo. A gente tem que alinhar qual que é o papel da Arsai e se ela faz alguma coisa, ou se é simplesmente um cabide de emprego do Estado, porque a gente vê que a Arsai é uma estatal, com 51% e 49% é de outras empresas. Então a gente vê que é um faz de conta, que a Copasa não é fiscalizada por ninguém, a não ser os vídeos feitos aqui, o xingatório, e não vira nada. Então tem que pôr um ponto final nessa novela, nesse disse-me-disse. Então, quem tem que fiscalizar a Copasa em Divinópolis é a prefeitura. Tem que autuar, multar, tirar, fazer as coisas aqui. É a prefeitura. Não cabe a uma empresa, um órgão lá em Belo Horizonte, que nem conhece Divinópolis. Eu fui lá para marcar a agenda lá, custei a marcar, mas marquei, está marcado. Então, o requerimento desse vereador é que esteja uma visita técnica da Arçai em Divinópolis, para ela ver o que a empresa está fazendo aqui. Porque está muito sério, o salário lá gira em torno de 30 mil. Então, é uma aberração essa questão. Então, é um faz de conta. Então, amanhã, esse vereador, juntamente com o secretário Gustavo, estará lá na Arçai, vendo como que funciona, ou se funciona, a fiscalização da Copasa. Senhor presidente, quero comungar aqui com a Ana Paula do Quintino a respeito da duplicação da 050. É bom ressaltar, senhor presidente, que eu acompanho desde a época de presidente de bairro, quando era presidente ali do Conjunto Oswaldo Machado, Serra Verde, essa novela, e temos várias vitórias ali. Nos entroncamentos ali da 050 com a Ibirité, várias questões ali foram trocadas, melhoradas, através das interferências deste vereador, juntamente com a comunidade, que se posicionou firme nas questões, nos direitos ali da Ibirité. Então não teve nenhum acidente. E hoje a gente pode falar que o Alvorada e a região de Serra Verde se uniram. O trânsito passa por cima, não interfere na vida dos usuários dos bairros. Também na JK, de igual modo, não teve nenhum acidente. Esse vereador foi um carrapato ali em cima. É bom se dizer que quem faz os projetos é o DR. Quem executa é a Nascente das Gerais. Mas quem solta o pororô é o CEINFRA. Então, a CEINFRA tem hora que trava o pororô lá. Ó. Então, onde é para pôr uma passarela? Não, vai ter que ter aditivo, vai ter que ter reequilíbrio. Mas na hora dos 6,80 para ir e 6,80 para voltar, não tem reequilíbrio, não. Então, está certo ali o pessoal do Lagoa dos Mandaris. Tamo junto, o pessoal do Bairro Caraí. A gente já está atuando nesta área, já está olhando o lado, em especial, dos pedestres, que tem que ser visto. Ana Paula do Quintino ali olha muito bem aquela região do Quintino. Ali tem o compromisso que foi feito uma reunião há cerca de 20 dias atrás, do retorno das obras ali do Tietê. Então a gente está dando de cima e também é na cidade administrativa. Vou conversar cerca de 9 horas com o Guilherme do CEINFRA. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Ok, agradeço o vereador Josafá Anderson, convido o próximo tribuno, vereador inscrito, para orar nessa tarde, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, Roger Viegas, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Em nome do Juliano Vulgo Fofão, grande assessor do excelentíssimo deputado Domingos Sávio, que faz muito para a nossa cidade, cumprimento a todos aqui presentes. Um abraço a todos. Senhor presidente, vamos começando aqui, o senhor Pablo Anelli, secretário do Meio Ambiente. Ali no antigo galpão das rações Alvorada, o pessoal está reclamando onde que estão armazenando ali pó de carvão, aquelas coisas todas, e o pessoal ali está se sentindo muito prejudicado. Comunidade de Cachoeirinha e também alguns moradores da comunidade ali perto, mais próximo, perto do Choro. Gostaria de pedir a Vossa Excelência para que o senhor peça, né, para ir lá alguns fiscais, para poder olhar isso aí, porque as pessoas, esse tempo seco e várias crianças que eles estão sentindo, né, tosse, geralmente por causa desse pó que está sendo armazenado, então, ali no antigo galpão das rações Alvorada. Peço, então, encarecidamente que Vossa Excelência peça alguém para poder ir lá olhar. Senhor presidente, há poucos dias eu fiz um requerimento à UPA, um ofício, pedindo alguma informação para saber a quantidade de atendimentos que foi feito ali. Aí tive a resposta, apesar do seu vereador, cumprimentando cordialmente a atenção ao ofício postado. Vimos por meio desse informar que no ano de 2022, de 1º de janeiro de 2022 até 18, no 4 de 2022, a UPA Padre Roberto
Cordeiro Martins realizou 29.676 atendimentos nos quatro especialidades clínicas, clínica médica, cirurgia, ortopedia, pediatria, bem como vacinas, medicações, curativos, desde montante, 6.095 atendimentos foram pela pediatria, crianças de 0 a 13 anos, incompleto. Senhor presidente, pedi essa informação porque várias pessoas falam, né, e alguns xingam as pessoas que trabalham na UPA, outros não respeitam, enfim, falam mal, e dá para se ver aqui o tanto que aquelas pessoas que ele trabalha, o tanto que eles representam para a nossa cidade. Então, 29 mil pessoas atendidas é muita coisa. Por que, senhor presidente, que eu fiz esse pedido? Posto de saúde não tem atendimento. Eles, assim, atendem 2, 10, não sei, o máximo 5 pessoas e manda tudo para a UPA. Vejam bem, de um mês para cá, a UPA superlotada, crianças. Aí alguns pais chegam no posto de saúde e lá não tem médico e mandam todos para a UPA. Então, assim, a UPA se desdobra para atendimento, até mesmo algumas internações, que ali não foi lugar para ter pessoas internadas, e sim, para ser atendidas, mas infelizmente, por alguns quadros, os hospitais não aceitam e algumas crianças ficam ali internadas. Não só crianças, como os demais. Mas por que eu estou falando isso? Os postos de saúde não estão tendo atendimento, senhor presidente. Não tem. E quem que é o culpado disso? Secretário da Saúde. Então, o secretário da Saúde, ele não dá a mínima para a nossa cidade. E vai vir algum vereador aqui defendendo a tranqueira, falando que o cara é bom. Não é, senhor presidente. Portanto, está se vendo aí, ó, que está acontecendo aqui na nossa casa, justamente porque o prefeito não dá ouvido. Infelizmente, ele escuta as pessoas que não devem. Então, assim, eu vejo esse secretário da saúde, ele vira as costas para a nossa cidade. Vejo aí os postos de saúde largados atrás. Vereadora Lohana, há poucos dias, fez uma vistoria total. Onde que eu venho pedir, José Braz, para que Vossa Excelência, com sua comissão de saúde, averigue melhor o que está acontecendo nos postos de saúde e traga para essa casa resposta para nós. A Lohana já fez o trabalho dela de ir nos postos de saúde. E já foi visto o que largou tudo, está largado alguns deles, as traças. Já tive aqui, há poucos dias, no Cacoco, um vídeo, onde está mostrando lá o mato que está ao redor. Então, quer dizer, o secretário do prefeito da saúde, ele não está nem aí. Inclusive, senhor presidente, o secretário corta direito de ponto facultativo trabalhados pelos servidores da saúde, enquanto não fica na cidade e o prefeito sem falar nada. Então, assim, ele fica cortando os pontos facultativos, onde que sexta, feriado, sábado, domingo, alguns trabalham e ele corta praticamente tudo, e inclusive nem sequer dá uma hora extra para essas pessoas. E quando dá, é mínima. Enquanto ele larga tudo aqui e vai embora para a sua cidade natal, onde que parece que é de Itaúna. Então, assim, é uma vergonha e dá para se ver, seu presidente, que o camarada não está nem aí. E ainda tem o prefeito fala que é o melhor secretário do Brasil. Então, assim, é triste ver um desgoverno. E parabenizar, senhor presidente, vereador Josafá, Ademir, Lohana, Ana Paula e o Flávio. E os demais vereadores que aqui se encontram. Eu não sei o porquê, senhor presidente. Viu, Ademir? Eu não sei porquê que se propelou tanto. Ah, por causa do Wilton de Aguiar estava na CPI. Eu, nesse caso, como vereador, eu estou aqui para fiscalizar, para ajudar naquilo que isso ser feito. Eu estou aqui para poder somar com os demais colegas. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Apesar que eu não tenho poderes para crucificar ou tampouco designar nada. Eu não tenho jeito, eu não posso, numa comissão, eu sozinha trabalhar. Então, parabenizando ao Josafá, foi nomeado ontem, e hoje já se tem a reunião com os demais colegas. Parabéns a vocês. Que vocês façam o melhor trabalho, que fiscalize e que, é curta e grossa, a mentira prevalecerá até que a verdade apareça. Então, se eu não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu? Só que é o seguinte, antes da pessoa começar a falar, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, os mais, não vou falar a palavra, não queria falar, mas os maiores asnos são aqueles que se julgam os melhores, porque aquele caladinho é o que mais sobressai. E tem gente que pensa que sabe tudo, é os que menos sabem. Hoje eu ouvi a classe, a delicadeza ao nosso presidente Eduardo Prince Júnior, a aula de sabedoria que ele deu hoje na TV. A aula que ele nos deu aqui hoje, a aula que ele nos dá aqui no dia a dia. É um presidente atento, um presidente sábio e um presidente que está sempre atento naquilo que se diz Câmara. Então acho que as pessoas deveriam aprender com esse
com o nosso presidente, com alguns outros colegas que estão aqui. É muito fácil ficar esbravejando, indo para a internet e aquela coisa toda. Então, de novo, com certeza, a verdade, se Deus quiser, vai aparecer e não vai demorar. Estou aqui para julgar ninguém, não. Mas, assim, o prefeito tem muito que aprender antes de ficar tagarelando com algumas coisas por aí. Fala-se muito, então agora é o preço que tem que se pagar. Então, assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas boca fechada não entra mosquito. Obrigado pela sessão do Fala, seu presidente.
Obrigado, meu vereador Wilson de Grear, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna. Vereador, companheiro de mesa, Roger Viegas.
Bom, presidente, Zé Brás, boa tarde. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Obrigado, senhor presidente, em exercício. Qual cumprimento, colegas vereadores, de forma especial hoje. Cumprimento, vereador, caro colega Eduardo Azevedo, pelo seu aniversário. Vice-prefeito Janete Aparecida também, que aniversaria nessa data. E o tribuno, especialmente o tribuno, nessa tarde de hoje, o nosso amigo Vinícius Xavier, que é da imprensa, né? É, faz um brilhante trabalho aí, cumpre muito bem o seu papel na imprensa e veio hoje aqui no Dia da Liberdade de Imprensa, né? É, orar de forma com muita clareza, né? Nos fatos aí e, claro, com muito embasamento no seu pronunciamento, compartilho das suas palavras. E a gente, com certeza, né, nós temos que brigar, claro, por mais melhorias aí no nosso setor e mais união acima de tudo, né? Foi o que você pregou bem no seu discurso. Bom, senhor presidente, Rua São João del Rei. Que novela. Até quando? Todos os vereadores, acredito, dessa casa já foram chamados nos mais diversos horários, até muitos para testemunhar prejuízos que tem causado ali a via. Primeira via foi interditada, as obras chegaram, começaram, e agora, com as obras da Paraná, parece que foi esquecida, foram esquecidas as obras da rua São João del Rei. Motoristas das mais diversas regiões da cidade, entregadores que precisam usar ali a via e moradores, principalmente, dos bairros ali próximos. Do bairro Belvedere, por exemplo, para chegar até no centro, principalmente ali quem mora na parte baixa do Belvedere, gastava no máximo 10 minutos, talvez até menos que isso. E agora tem que dar uma tremenda volta, o que vem pesando negativamente na nossa mobilidade urbana, trazendo mais gargalos para o trânsito da região do bairro São José e adjacências também, até porque ali a volta que tem que se dar, ela causa prejuízo, ainda mais com o combustível a essa altura. Entre as mensagens que nós temos recebido aqui nos últimos dias, né, já são de prejuízo, porque algumas pessoas não têm outra escolha, não se veem com a chance de passar em outro lugar, e querem passar ali, até porque pelo tempo e pela logística que tem, às vezes de chegar, levar um filho na escola, pegar o filho em casa que estava almoçando, correr, almoçar correndo, ou talvez até sacrificar do seu horário de almoço, do café da manhã, para dar tempo para chegar no seu próximo compromisso, para não passar por ali, porque sabe que vai demorar muito. E quando passa, tem prejuízo com amortecedor, com pneu. Então, a gente está cobrando aqui agora, em tribuna, até porque na semana passada, em conversa, num diálogo tranquilo com o secretário de obras, ele não soube me explicar, o Gustavo, de fato, quando seria retomado. Porque ele disse que agora já foge da decisão dele. Não é mais decisão do Gustavo, nosso secretário de obras. Então, eu pergunto, de quem seria a decisão para a retomada das obras da rua São João del Rei? Então, não deveriam nem ter começado. Se não fosse para terminar, se fosse para deixar naquela bagunça, não deveria ter começado. Então, mais respeito, principalmente com os motoristas, moradores daquela região. Pelo menos então, se fosse para retomar, que retome o trânsito numa pista. Por mais que agora, né, não tenha mais como chorar o leite derramado, recuperar tudo aquilo que já foi feito ali, simplesmente tapar um buraco do dia para o outro e retomar o trânsito, isso é impossível. Pelo menos que o trânsito seja retomado ali numa melhor condição da via e que a prefeitura, pelo menos, possa mandar ali os caminhões pipa, porque parou, gente, parou de chover. Se parou de chover, tem poeira, porque tem obra e passa veículo ali toda hora. Moradores da região nem aguentam mais. Morador da região ali, da rua São João del Rei, Esplanada, a poeira está levantando alto ali, ó, e o vento leva a poeira para longe, não é só quem mora na beira da rua não, quem mora lá no quarteirão de trás. Então a gente vai cobrar a resposta aqui. E se preciso for, senhores vereadores, convido a vocês para a gente fazer um ofício aqui em conjunto, cobrando, que talvez tenha mais peso que um vereador cobrar sozinho, porque eu tenho certeza que todos vocês aqui já perguntaram, ou a maioria,
já perguntaram para o Gustavo, ou até mesmo já perguntaram para o prefeito, quando serão retomadas as obras da rua São João del Rei. Se vai esperar, se vai ser depois do rodeio, se vai ter que esperar da Paraná primeiro, porque pelo menos a gente não engana ninguém. Falta respeito, falta clareza nas informações, falta informação. Para tudo melhorar, a gente entende que precisa de bagunçar. É impossível fazer uma obra sem transtorno, sem impacto, mas é preciso, acima de tudo, respeito e planejamento. É o que não está tendo. Não tem um cronograma, nada foi passado, não foi passado para nenhum vereador. Se alguém aqui sabe, está escondendo. Porque está escondendo. E aí, gente, até quando uma das mais importantes ruas de ligação da nossa cidade foi rasgada e foi deixada de lado, esquecida? E agora vamos esperar o rodeio, que está sendo feita a outra obra da Paraná, e desde que começaram a mexer na Paraná, não mexeram num tijolinho, não mexeram numa fagulha lá de poeira, lá da rua São João del Rei. E aí, até quando, gente? Vamos esperar tudo isso? Não dá, né? Não dá. Então, a gente espera essa resposta, e desde já os vereadores, se sentirem também aí nessa necessidade, por favor, convido vocês a mandarmos junto um ofício também que tenha mais peso dessa casa, questionando o setor de obras da prefeitura, do cronograma de quando essa obra será retomada e qual é a previsão real para o término da mesma. Primeiro foram 45 dias, agora já saltou para 90. Daqui a pouco vai ficar pronto só o ano que vem. Aí não dá, né, senhor presidente? Continuando aqui na nossa fala de hoje, vamos anunciar aqui uma emenda importante. O vereador sempre está na luta incansável aí pelo esporte, ao lado aí também do nosso caro amigo Ney Burger, que sempre briga pelos campos de futebol da nossa cidade e do campo lá da região do bairro Vila Romana, não é, Ney? Que é um dos campos aí mais necessitados também da nossa cidade. Quero parabenizar você, vereador, pelo trabalho incansável que vem fazendo. A gente sabe também que tem uma emenda aí destinada sua, uma indicação para a limpeza de todos os campos da nossa cidade. Vereador que realmente pede, é comprometido, vai atrás, busca a solução do problema e traz resultado, né? Além de falácia, nada de falácia, né? Além daqueles que falam nas redes sociais. Mas quem vai lá, resolve, busca. Então vamos dar mérito para quem está resolvendo o problema. Então nós temos aqui hoje a grata satisfação de anunciar uma importante emenda, porque não adianta só limpar os campos, né, Ney? A gente também tem que levar melhorias. Quem dera se a gente conseguisse levar para todos eles de uma vez só. Mas lá da região do bairro Vila Romana, era um campo que estava praticamente abandonado. Uma certa parte lá da pandemia foi completamente até esquecido pela gestão passada. Nós tivemos lá, eu tive lá na campanha e falei, gente, é um absurdo deixar o que estava assim acontecer. Fui chamado lá no período de campanha, quando nem sabia, coincidiu. Falei para o pessoal, vou voltar aqui depois, não vou prometer nada agora. Se vocês quiserem, compra minha ideia de outra forma, mas eu prometo voltar aqui. Prometi voltar e agora eu anuncio uma emenda de R$70 mil que vai estar aí na tela. Aí o nosso amigo Dorel vai mandar para a gente aí. Uma emenda aí, mais uma indicação do deputado Dorgal Andrada, R$70 mil para o alambrado, que é de extrema importância lá do campo. Vamos melhorando, vamos dando vida para a melhoria do campo, dos vestiários e também do alambrado lá. É realmente também esse compromisso desse vereador, que briga, que luta, que critica, que fiscaliza, mas também que leva resultados acima de tudo. Com o meu jeito, com a minha independência, aí a grata satisfação de anunciar esses atletas aí do bairro Vila Romana, principalmente os meninos da vila, mas o campo de futebol, ele não beneficia apenas um bairro. Ele engloba, né, diversos fatores ali sociais e vem gente ali da cidade inteira para jogar ali naquele campo que fica lotado nas tardes de sábado. Quem sabe aí que eu estou falando da força que tem o bairro Vila Romana, apesar de pequeno, sabe aí que eu não estou mentindo. Além de tudo, vamos lutar também, claro, por outras melhorias naquele bairro que é vizinho do bairro onde eu fui criado, é meu bairro também de coração, onde a gente tem uma grande ligação, muitos amigos de infância que se mudaram do Danilo Passo, então acaba optando por morar perto da mãe, do pai, estão ali no bairro vizinho, então a gente tem ali uma ligação muito grande, sem sombra de dúvidas. Então hoje aí a gente anuncia para o bairro Vila Romana essa importante emenda. Em breve as melhorias recebidas aí nesse campo. Agora basta a prefeitura licitar. A gente espera, né, paciência com os trâmites aí burocráticos da máquina pública, mas que venham logo então essas obras, principalmente do alambrado, para o pessoal não ter tanta dor de cabeça aí, para não ficar buscando bola longe aí na vizinhança. E a gente vai dando uma nova vida, uma nova cara aos campos de futebol aí aos poucos. Mais uma vez, vereador Ney Burger, nós que já somos amigos antes da política, Eu encho a boca para falar disso, porque eu sei da sua história, né? Sempre caminhamos aí juntos, o Ney sempre tirando aí, a gente trocando ideias, aonde que pode, o que, que dá para fazer, o que, que não dá. Quem dera se a gente tivesse dinheiro para consertar toda a cidade de uma vez só. E a gente sabe da importância que é a transformação que o esporte traz na vida das pessoas, que o futebol amador faz, né? De lotar um campo que não tem nada numa tarde de sábado ali, às vezes não tem nem sombra, mas está todo mundo ali junto. Está todo mundo, os amigos de infância estão ali reunidos, né? Estão fazendo ali, jogando um futebol agradável, estão levando o melhor ali, cada um tentando dar o seu melhor dentro de campo, aqueles que não conseguem jogar, como é o caso mais, né? Que não, né? Se eu entrar lá, eles vão me confundir. Então, a gente tenta realmente fazer o melhor aí pelo esporte, né? Seja como político, seja como amigo, seja como atleta, que não está dando mais, né, Ney? Mas vamos juntos aí. Senhor presidente, então era o que eu tinha na tarde de hoje, então é importante aí, anunciando então essa emenda, reiterando essa emenda aí do nosso amigo deputado estadual, Dorgal Andrada, aí investindo também no esporte da nossa cidade, mais uma vez. Era o que eu tinha na tarde de hoje, muito obrigado.
Obrigado, novo vereador Roger Vegas, por sua contribuição nessa data de hoje. Convido Vossa Excelência para assumir a cadeira da presidência para dar continuidade aos trabalhos.
Dando sequência nos inscritos dessa tarde, está o amigo, vereador, primeiro secretário dessa mesa, Zé Brás.
Nobre presidente, Roger Vieg, na qualidade da pessoa que eu cumprimento demais vereadores, vereador aqui, público aqui presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala de hoje, parabenizando o tribuno, né, senhor Vinícius, dizendo para ele da importância, né, que tem hoje a nossa imprensa. É através dela que nos chegam as notícias, é através dela que muitas vezes é divulgada diversos tipos de denúncias. Como é importante termos um jornalismo, uma imprensa independente, né, que busca as notícias, que divulga as notícias, que leva a notícia para a nossa população. A todos os jornalistas, a toda a imprensa, meus parabéns. Tá bom, senhor Vinícius? Dando continuidade, senhor presidente, gostaria aqui, a pedido da nobre vereadora Ana Paula do Quintino, né, ela pediu que a gente falasse aqui, que hoje é dia de São Tiago Menor, né, padroeiro lá do bairro Quintino. Então, mando um abraço fraternal em nome também da vereadora Ana Paula do Quintino, a todos os moradores ali da região. Também hoje é o dia de Santa Cruz, né, da comunidade de Buriti. Celebramos lá no dia 31, dia 30, 31 e dia 1º, essa festividade ali na comunidade. Senhor presidente, eu gostaria também, né, de falar de uma notícia boa. Amanhã, no dia 4, né, será votado, está na pauta da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, a votação do projeto de lei 2564 de 2020, que trata sobre o piso salarial da enfermagem. A enfermagem que vem há anos, né? Vamos assim, lutando por esse piso salarial. Uma profissão que desdobra todas as vezes, que nunca deixa a sociedade na mão, está sempre presente em todas as catástrofes, né? Todas as mazelas que aparecem na sociedade, a enfermagem é a linha de frente, que segura ali, vamos dizer, o rojão. Então vamos, enfermagem unida, amanhã, torcer para que esse projeto vá à votação e que seja aprovado, com o salário do enfermeiro com teto, né, nacional, de R$ 4.750,00, o técnico com o valor de 70% desse valor e o auxiliar no valor de 50%. Então amanhã vamos todos juntos, né, na corrente de oração, pedir a Deus para que os nossos deputados lá tenham consciência da valia da enfermagem para a nossa sociedade e vote esse piso salarial para a nossa enfermagem. Senhor presidente, dando continuidade também, na tarde de ontem, estive reunido lá com a vice-prefeita e secretária de governo, Janete, juntamente com os ACS de zona rural. Hoje são 14 ACS, né, que integram essa equipe, que trabalha aqui na região de Ermida, Quilombo, também na região aqui do Buriti, essas comunidades. A gente discutimos ali a revisão do auxílio de custo. Para essas comunidades, os agentes não têm como se locomoverem, não existe transporte público, né? Então eles fazem as visitas domiciliares com o veículo próprio, com o veículo deles mesmo, né? Motos ou carro. E há mais de 10 anos não havia uma revisão no valor que eram repassados para ele, que era referente ao vale do transporte. Isso há 10 anos atrás, onde o combustível era R$1 e pouquinho, R$2, hoje é praticamente 8. Então esses agentes, né, ACS, estavam pagando para trabalhar. Tem agente hoje que anda 50 quilômetros, né, quase 50 quilômetros de volta, vamos assim dizer, para levar, né, um agendamento, ir na casa de um paciente, levar um agendamento ou buscar, né, informações, colher informações que são passadas para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, quanto ao tratamento deles. Então, tivemos uma tarde produtiva lá com eles e um compromisso, né, do governo de estar revisando até por esses dias já, né, em caráter de urgência, entendeu? Um parecer favorável da Procuradoria, um parecer favorável do secretário de Saúde, né, a respeito dessa recomposição. Então, por esses dias, né, teremos boas notícias para esses nossos ACS. Outra coisa também, senhor presidente, que tenho cobrado muito, né, aqui eu falo para o nobre amigo Hilton de Aguiar, né, Hilton, que o senhor falou aqui a respeito das unidades de saúde, da equipe médica. Existe hoje, está um edital aberto para contratação. Existe uma dificuldade muito grande na contratação, em especial pediatra. Muitas unidades particulares, né, de saúde aqui de Divinópolis não tem esse profissional no quadro, né? Passa plantões sem esses profissionais. Então a prefeitura de Divinópolis está com edital aberto para contratação de médicos generalistas, médicos especialistas e com salários já um pouquinho diferenciado. Eu estive conversando lá no RH também, tenho acompanhado de perto, né, essas manifestações aí da sociedade que clamam realmente que precisam. Algumas unidades ficam difícil, né, de assegurar o profissional médico ali devido à alta demanda que exige do profissional um esforço maior. Então temos procurado junto ao RH da prefeitura a lotação em todas as unidades com profissionais, seja o médico ou da enfermagem. Outra coisa também, senhor presidente, que a gente tem acompanhado junto à Secretaria de Saúde, é a realização das cirurgias eletivas, que agora começou a andar um pouco, né? Graças a Deus. Também conversei com esse assunto há dias atrás com a diretora superintendente do Complexo de Saúde São João de Deus sobre as cirurgias eletivas. Ela mostrou-se bem disponível a estar realizando esses procedimentos, né, as cirurgias. Ela quer fazer as cirurgias, o Complexo de Saúde quer fazer. Que muitas vezes, né, não é que atrapalha um pouco, é a falta de leitos lá na unidade. Hoje o Complexo de Saúde São João de Deus é referência em alta complexidade nas áreas de oncologia, nas áreas de cardiologia, na área de neurologia. E há uma sobrecarga muito grande nessa unidade. E também outras cidades, né, que estão sendo dando suporte aqui para Divinópolis, como a cidade de Lagoa da Prata, que tem realizado um bom volume de cirurgias eletivas. Então temos acompanhado, né, essas realizações dessas cirurgias, temos cobrado o secretário, temos cobrado lá da regulação o andamento dessas cirurgias que ficaram retidas por quase 2 anos. Outro assunto que também conversei ontem com o secretário foi sobre o andamento, né, do processo lá da UPA, Padre Roberto. com o fim do contrato com a IBDS, né, que foi, houve um, foi estendido por mais 4 meses para que desse lisura ao processo. Entre as empresas credenciadas, ficou 3, será lançado o edital ainda este mês, para essas 3 empresas, que foram a Associação e Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra, na Bahia, a Santa Casa de Misericórdia Chavante, de São Paulo, e o IBRAP, Instituto Brasileiro de Políticas Urbanas do Maranhão. Será um novo modelo de edital, onde se trabalhará com 70% qualidade e 30% técnica. É um novo modelo de edital que visa tanto a técnica como a qualidade do serviço prestado. Então, a empresa vencedora terá que trabalhar também no quesito avaliação dela, será avaliado o quesito qualidade do atendimento populacional, que é muito bom esse novo modelo de apresentação de trabalho. Senhor presidente, só para terminar aqui, eu gostaria de estar falando aqui rapidamente, né, das todas as emendas que eu propus, emendas impositivas, né, todas foram aprovadas, que a gente recebemos aqui hoje, vou falar bem rapidamente. Academia ao ar livre no bairro Jusa Fonseca, R$20 mil aprovada. Academia ao ar livre, Comunidades Paivas, aprovada. A Com, R$30 mil aprovada. A PAI, R$10 mil aprovado. Raio do Sol, Escola Raio do Sol, R$10 mil aprovado. CISV, R$30 mil aprovado. ESF Buriti, R$10 mil aprovado. ESF Candideias, R$10 mil aprovado. ESF de João Madutra, R$10 mil aprovado. ESF Lagoa dos Mandarins, R$10 mil aprovado. ESF Nova Holanda, R$10 mil aprovado. Instituto Helena Tipoff, R$10 mil aprovado. SAI, R$18.672,25 aprovado. Bento Mene, R$10 mil aprovado. Regulação anexa ao Hospital do Câncer, R$5 mil aprovado. SOS do Câncer, R$17.500 aprovado. UBS Bom Pastor, R$10 mil aprovado. UBS Central, R$10 mil aprovado. UBS Danilo Passos, R$10 mil aprovado. UBS Nações, R$10 mil aprovado. UBS Nossa Senhora das Graças, R$10 mil aprovado. UBS Planalto, R$10 mil aprovado. UBS Santa Rosa, R$10 mil aprovado. Polícia Civil de Minas Gerais, R$10 mil aprovado. E Polícia Militar de Minas Gerais, R$20 mil aprovado. Senhor presidente, são essas minhas falas nessa data de hoje. Agradeço a sessão da palavra e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, novo secretário. Te passo a palavra para a condução dos trabalhos.
Obrigado, nobre vereador. Dando continuidade aos trabalhos nessa tarde de hoje, convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara. Sempre uma honra estar falando com vocês. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês que nos assistem pela TV Câmara e responda para si mesmo aí na sua casa. Divinópolis tem melhorado? Sim ou não? Quando você anda em Divinópolis, você percebe que a cidade tem evoluído? Porque nós estamos fazendo da tripa coração. Na verdade, teria que ser no plural, das tripas corações, para fazer uma cidade tão amada igual a Divinópolis evoluir. E é tão difícil a gente fazer essa cidade evoluir, porque para cada flor que a gente recebe, nós temos 10 pedras para não ser atacada. E muitas das pessoas que foram eleitas, digamos assim também, para fazer a cidade melhorar, são as mesmas que tacam pedras na gente. Essa semana que passou foi uma semana muito especial para mim, porque eu aprendi na minha família a ficar feliz com a vitória dos outros, digamos assim. Mesmo que eu não tenha afinidade com elas, uma vitória é sempre uma vitória. E se é uma vitória para o prefeito de Divinópolis, por exemplo, é uma vitória para a cidade inteira, num contexto de 250 mil pessoas. Divinópolis ganhou um prêmio muito importante e, infelizmente, eu não vi a mídia divinopolitana comemorando, eu não vi várias pessoas que representam Divinópolis comemorando. E aí me ficou a pergunta, será por quê? Porque é difícil compartilhar de uma vitória, de um contexto que não pertence talvez à pessoa. Isso me deixou um pouquinho triste, então eu tinha que falar sobre isso. Mais para frente aqui, provavelmente vai ser falado aqui pelo meu amigo, querido colega de trabalho, que hoje está fazendo aniversário, Eduardo Azevedo, completando seus 4,3 aninhos. O verdureiro que se tornou vereador e que tem uma estrada brilhante aí pela frente. O prêmio que o prefeito Gleidson recebeu e toda a sua equipe, na pessoa do Luiz Ângelo e toda a secretaria da prefeitura, junto com a vice-prefeita Janete, como é que chama o prêmio, Eduardo? Prefeito empreendedor. Então é o Gleidson Azevedo, prefeito daqui de Divinópolis. Está aqui meus parabéns, prefeito, para você e toda a sua equipe. Vocês mandaram muito bem. Meus amigos, eu vim do campo. Realmente do campo. Eu fui criado na roça. E quando eu vejo pessoas do campo sofrendo, porque a vida de quem trabalha no campo é uma vida mais árdua. Tem que levantar cedo, tem que buscar capim, tem que... Mulher vira homem. E ontem eu fui na UPA para fazer uma visita, não vou falar nem fiscalização, uma visita de rotina. Quem me acompanha sabe que diariamente eu vou à UPA para conversar com os profissionais, digamos de passagem, são pessoas que estão ali dando o seu melhor também pela população. E ontem eu me deparei com uma cena muito triste, porque eu encontrei uma moça jovem, casada com... um senhor de idade, vamos dizer assim, que são pessoas que amam um ao outro e que estão passando momentos difíceis porque na comunidade não tem atendimento médico. Então essa senhora, essa moça saiu da zona rural para ser atendida e eu vou falar para vocês, demorou muito. E as crianças estavam no carro, com fome, com sede, dormindo. E o marido com um problema de saúde e a criancinha, filha também. Sabe, gente, tem tantas pessoas aí que a gente poderia, para escolher esse ano, para a gente tentar fazer uma política social que vale a pena para as pessoas que precisam da gente, que são as pessoas simples, as pessoas humildes. Quando eu penso que eu estou aqui, que eu tenho meu salário garantido no final do mês, que meus assessores têm o salário garantido no final do mês, e que tem pessoas que não têm essa mesma garantia, me dói o coração. Mas me dói mesmo, gente, lá do fundo da alma. Porque quem não tem empatia com as pessoas simples que estão sofrendo, para mim não merece estar ocupando um cargo público. E a gente observa muito, é realmente o âmbito de deputado, estadual, federal, está muito longe da nossa realidade. O vereador é o que tem mais contato com a população, vamos dizer assim. Me dói muito saber que muitas pessoas não têm esse conhecimento. Pessoas que estão lá no poder e que têm condição de fazer essa história mudar. Tem pessoas que nunca passaram aperto na vida, sempre tiveram uma vida muito boa. Então eles não vão entender nunca o que uma pessoa passa em estado de saúde. Eu estou aqui cada vez, infelizmente, mais debilitado politicamente, falando assim, porque eu estou perdendo gás, estou perdendo as forças para lutar pelas pessoas, porque, infelizmente, eu pude perceber que o sistema é muito mais forte que eu. Esse sistema político que vem antigo, que vem sendo primordial. E infelizmente, eu vejo na rua que tem chance ainda de se tornar realidade uma política que já se provou ser desonesta e que realmente quem mais precisa dela é que vai fazer ela voltar. Me dói muito isso. Mas é isso, pessoal. Eu estou aqui, gabinete número 2, vereador Diego Espino, sempre às ordens, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, para atender o seu pedido, para atender a sua demanda, para escutar o seu anseio. Então você que está passando dificuldade, ou que sabe de alguém que está passando dificuldade, fala para esse alguém assim: eu conheço um cara que está empenhado, que está com vontade de fazer diferente. Vereador Diego Espino. Muita gente me julga, não gosta de mim, mas a grande maioria, nunca chegou perto de mim, nunca bateu um papo, sempre me julgou sem saber quem eu sou. Mas eu sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa boa, e estou aqui para fazer a vida das pessoas simples, mais humildes, melhorarem. Contem sempre comigo e vamos junto, que Divinópolis tem jeito sim.
Obrigado, vereador Diego Espino, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido a próxima vereadora a fazer uso da tribuna, a nobre Dil, companheira de partido, PV, vereadora Lohana França.
Obrigada, presidente. Tem permissão para falar sentada?
Concedido, vereadora.
Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, boa tarde aos vereadores aqui presentes, ao presidente, aos servidores que fazem essa reunião ser possível. Gente, hoje eu tenho tanto assunto para falar que eu vou até pedir ajuda se eu ficar desorganizada, pedir paciência de vocês. Foram muitas as demandas dos últimos dias, tem sido dias de muito trabalho, mas eu não posso deixar de me pronunciar sobre a infelicidade que é termos um prefeito e um secretário de meio ambiente que atribuem crime às pessoas sem prova alguma. Seja no ar, deixando no ar, deixando uma suposição, seja falando abertamente. Vamos explicar. No domingo, o youtuber que comanda a prefeitura de Divinópolis utilizou das suas redes sociais para fazer um vídeo em que ele deixa entender que há rachadinha aqui na Câmara. Eu preciso que o prefeito diga quem é o vereador que faz isso. Se ele tem qualquer tipo de evidência de que isso aconteceu, ele precisa se pronunciar. Porque qualquer recurso que tenha sido usado com rachadinha é recurso público. E se o prefeito sabe de algo e não fala, ele está cometendo um crime, que chama prevaricação. Então eu espero que o prefeito procure o Ministério Público, denuncie esses vereadores que cometem o crime de rachadinha, porque quando ele solta da forma que ele soltou, fica muito complicado, né, gente? Deixa entender que aqui no Poder Legislativo tem rachadinha. Se não foi no Poder Legislativo, foi na Prefeitura. Se for na Prefeitura, é pior ainda, porque aí é sob comando dele. Aí, além de ele ter que denunciar o crime, ele tem que atribuir que é culpado também, porque o que acontece lá dentro é responsabilidade dele. Em seguida, gente, o secretário de Meio Ambiente, esse senhor que assim, me impressiona por sua incompetência e grosseria, ele foi a uma reunião com vários engenheiros, com vários arquitetos, e ele disse que os nossos servidores da análise de projetos cometem crime. E foi gravado. E ele foi avisado que estava sendo gravado. Eu gostaria que vocês ouvissem, por favor, o que o secretário de Meio Ambiente disse dos analistas da Prefeitura.
Então tem que ter um processo que seja igual para todo mundo. Tem que passar a ser justo. E não estava sendo justo. A gente sabe muito bem disso. Então a ideia é trazer uma justiça administrativa para todo mundo. Então, quando eu coloco essas questões, está sendo muito agressivo, né? De fato, está sendo agressivo, mas eu estou sendo agressivo para dentro da prefeitura, mas também para...
Peraí.
Adequação, modernização, dinamismo na apresentação de processos é um objetivo dos projetos de arquitetura dos indivíduos, que a administração pública a qualquer momento pode rever seus atos, considerando que o poder de polícia também pode reverificar a qualquer momento. Ou seja, quando eu coloco esses considerandos, eu não estou pondo um peso somente na questão dos responsáveis técnicos ou de quem está empreendendo. Estou pondo também um alerta para o próprio funcionário público. Né? Porque é de conhecimento de toda a cidade que a Secretaria de Meio Ambiente, na parte de aprovação de projetos, a um setor que, se pagar, se você conhecer, se você tem um jeitinho lá dentro, o seu processo vai. Caso contrário, beleza. Se alguém discorda comigo, está aberta a palavra aqui para manifestação, mas eu acho que todo mundo, o senhor...
Não, eu na aprovação de projeto, eu nunca vi isso.
O secretário falou que na aprovação de projeto, se pagar, aprova. E falou que quem discordasse podia levantar e falar. O engenheiro disse, eu nunca vi isso não. Vamos continuar ouvindo.
E na frente de outro, ou tem corrupção no setor de aprovação de projeto que eu nunca vi.
Pois é, mas se você já ouviu, eu vou te falar porque isso é dito nos corredores, tanto da própria prefeitura quanto da sociedade. Né? Assim, o projeto do fulano dá certo, cuja, tanto é que você teve afastamento de 10 servidores por investigação, por quê? Facilitação de
Ou seja, gente, se o secretário de meio ambiente tem conhecimento de que lá na secretaria dele, se pagar o projeto é aprovado, isso é responsabilidade de quem, vereadores? Isso é responsabilidade dele. Se na secretaria dele, quem pagar aprova projeto, ele tem que denunciar ao Ministério Público. Caso contrário, senhor Pablonelli, onde o senhor cursou direito? O senhor está prevaricando. Se o senhor tem conhecimento dessas práticas na sua secretaria e nada fez, o senhor está prevaricando. Está desrespeitando os engenheiros dessa cidade. Os arquitetos dessa cidade. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Os servidores da secretaria fizeram um ofício para a vice-prefeita Janete. Me entregaram um ofício pedindo que ela abrisse uma investigação do setor de análise de projeto. Para explicar o que estava acontecendo. E provar se eles estavam cometendo alguma corrupção ou não. A secretária de governo disse que nada faria. Que se ele quisesse se desculpar, assim ele faria. Senhora secretária de governo, o secretário de meio ambiente fala em nome do governo. É um cargo comissionado indicado por vocês. Se ele diz que há corrupção na secretaria, ele diz que vocês escolheram pessoas incapazes de apurar o que acontece na administração pública. Ele fala em nome da administração. Eu achei terrível isso. Esse senhor não tem estatura moral, competência, conhecimento para ocupar o cargo que está ocupando e pelo qual recebe mais de 12 mil reais por mês. Não sabe de meio ambiente, não sabe de planejamento urbano, não sabe de respeito e de trato com o servidor, muito menos com o cidadão. Ele embargou praticamente toda a construção civil de Divinópolis porque não dá conta de licenciar um lugar para o resíduo da construção civil que gera tantos empregos nessa cidade. A gente não tem plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a gente não tem plano de arborização, agora vai ter por causa da secretaria do Gustavo. Porque o senhor nada faz e impede que aqueles que fazem trabalhem. Sua incompetência ressoa e o senhor deveria se vestir de vergonha depois de um áudio desse. Fazer um pedido de desculpas tímido numa reunião hoje cedo lá na Escola do Legislativo é insuficiente. Faça um pedido de exoneração. Que esse vai ser o maior pedido de desculpa que o senhor pode entregar para a população de Divinópolis e para os servidores públicos que o senhor tanto desrespeita. A gente pode discordar da forma como os projetos são analisados, podemos pontuar sobre a lentidão, tudo isso é legítimo, mas atribuir crime, dizer que se paga é aprovado, só se faz com prova, secretário. Prova que o senhor não tem, porque se tivesse, já teria apresentado. Não consegue nem controlar sua secretaria. Vamos lá tentar falar sobre outra coisa que eu preciso falar hoje. É, gente, eu avisei. Eu ia trazer aqui hoje uma placa escrito eu avisei e colocar na minha mesa, mas não deu tempo de mandar fazer na gráfica. Vamos lá para a trilha do tempo do prefeito Gleison e da prefeitura de Divinópolis com a Transoeste. Início do mandato. A Transoeste é a empresa mais corrupta que tem. O prefeito disse isso na rádio. Pouco tempo depois, secretário de Trânsito me responde, dizendo que a Transid cumpre 99% dos horários. É uma maravilha. Então, o secretário de Trânsito está desmentindo o prefeito. pouco tempo depois, manda aqui para essa casa um projeto de lei para a gente dar 5 milhões para Transoeste. E os vereadores votaram favorável. Comigo falando aqui mais de 10 vezes que o contrato estava descumprido. Eu falei dezenas de vezes. Dia 8 de fevereiro eu levei ao controlador do município um resumo de todos os descumprimentos de contrato da Transoeste. Porque eu não falo só não, eu estudo, eu leio, a minha equipe é técnica e competente. A gente leva as coisas com prova. E foi assim que a gente fez. O controlador nada fez e eu recebi respostas que são uma risada da sua cara, cidadão. Foi o secretário de trânsito dizendo que é a frota mais nova do Brasil, que não tem pane mecânica, que eles cumprem os horários e o corujão funciona. O corujão que ninguém nunca viu é igual caviar. Eu avisei dezenas de vezes e os senhores autorizaram esse prefeito incompetente, esse secretário de trânsito omisso, a entregar 5 milhões e 600 mil para uma empresa que não cumpre contrato. Não tem problema dar subsídio, mas se dá subsídio para quem cumpre contrato. Aí agora, abriu um processo administrativo. Colocou um nariz de palhaço na cara de cada vereador que votou favorável. E eu espero que vocês tenham essa clareza. Do nariz de palhaço que foi colocado no rosto de cada um dos senhores que votou favorável. Mas o maior nariz de palhaço de todos foi colocado no rosto do cidadão. Porque o georreferenciamento vai ser usado é para bancar isso aí. Para uma empresa que finalmente eles perceberam que tinham que fazer alguma coisa e abriram um processo administrativo. Hoje, gente, eu vou falar para vocês. O que está acontecendo nessa cidade é rir do dinheiro público, é rir da população. Risada maior com o ofício que eu recebi semana passada do secretário de trânsito, em que ele diz que foram feitas mais de 8 mil fiscalizações de transporte público em Divinópolis, mas não foram dadas nem 400 multas. Ô, gente, 400 reclamações de atraso da Transoeste é o que eu recebo num mês. Eles deram isso de multa no ano inteiro. Mas agora, depois de enfiar 5 milhões no bolso da empresa, eles vão abrir um processo administrativo. População, o prefeito está falando que isso é para passagem não aumentar. Subsídio só dura até fevereiro do ano que vem. Depois, vamos ver se ele vai dar mais subsídio ou se isso é só para que a eleição dos irmãos dele, que vão concorrer, não seja prejudicada por aumento de passagem. A verdade, gente, é que ano que vem é muito provável que ele suba a passagem. Esse subsídio é para não ter nenhum efeito negativo nas eleições. Mas eles sabem que eles não podiam se furtar e não fazer nada com esse contrato descumprido. Por isso eles abriram um processo administrativo. 5 milhões para a passagem não aumentar e a não ter desgaste com a população. 5 milhões para a empresa não ganhar na justiça porque eles não tinham capacidade técnica de discutir esse descumprimento de contrato na justiça. E quem que é populista? Quem que joga para o povão? Eu espero que o nariz de palhaço que foi colocado no rosto de todos hoje, hoje não, no dia da votação, esteja apertando tanto que a gente fique até sem ar. Porque isso é uma vergonha. Esse município hoje tem que se revestir de vergonha.
Obrigado, vereadora Lohana França. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre companheiro de partido, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente, companheiro de partido Zé Brasque, um cumprimento aos demais colegas vereadores, telespectador TV Câmara, nossa boa tarde. Primeiramente hoje, na tarde de hoje, gostaria, vereador Eduardo Azevedo, te parabenizar pelo dia, que Deus te abençoe, que ilumine o seu caminho, que nesse caminho que você vai trilhar, que você tenha muita sorte, que você faça um trabalho de coração mesmo, eu torço o seu sucesso, tenho certeza que você vai chegar ao seu êxito, se Deus quiser. Meus parabéns pelo seu dia. Senhores vereadores, gostaria, mais uma vez, de estar aqui compartilhando com vocês, de uma forma que cada vereador aqui trabalha e eu respeito. Às vezes eu até não compreendo, às vezes eu não aceito da forma que coloco, mas eu respeito que é um ponto de vista de cada vereador. É a forma de trabalhar.
e cada um é responsável pelos seus atos, pelas falas, pelos votos. Daquela porta para fora, o cidadão que no cerco pedindo socorro e ajuda para ajudar, muitas vezes, tem o formato de um problema. E esse problema, nós estamos aqui para tentar interligar ao cidadão, ao município, ao Estado, da melhor forma possível, dentro da sua articulação política que cada um tenha no seu trabalho. Nesse sentido, tomei as dores do prolongamento residencial Lagoa dos Mandarins, um bairro que eu tenho um carinho enorme como supervisor regional da Coab que fui. Eu fui superintendente aqui de Divinópolis de mais de 42 cidades da região centro-oeste. E fui eu que entreguei o conjunto na época como superintendente. Então conheço quase a totalidade daquela comunidade. Sei de seu sacrifício, consegui uma luta com o deputado Domingos Salles na época de cá para lá. O CEMEI, que hoje está instalado, muito bem instalado, consegui aquecedor de solares num convênio com a CEMIG, gratuito para a comunidade. Nós conseguimos a isenção de 17 pagamentos daquelas casas que foram geradas pelo governo Demetrio daquela oportunidade e estavam cobrando dos mutuários. Nós conseguimos a isenção, conseguimos levar para lá outras melhorias, conseguimos relatar aqui o projeto da transformação da praça para terreno, para a igreja com sua mãe rainha. Então, a história com a comunidade, eu sei que é o sacrifício, e quando eu perdi, fiquei sabendo de alguns problemas que o bairro encontrar, mas infelizmente eu não tinha como estar na prefeitura lutando pela comunidade, e a comunidade ficou a desejar. E nesse time, nesse tempo, mudar o projeto da calha do eixo da 050, mudando a especificação da estrada com o projeto, uma parte de Belo Horizonte a Divinópolis, passando por dentro do bairro Lagoa dos Mandarins. E quem vai de Divinópolis para Belo Horizonte vai continuar na mesma calha hoje existente da 050. Pois bem, aprovar um projeto sem as passarelas de pedestre. Aprovaram sem nenhuma condição de a prefeitura de apresentar alguma contrarrazão, e assim foi atropelado o processo, desrespeitando as vidas, desrespeitando todos os moradores, aqueles comerciantes que ali residam e trabalham. E nós estamos tentando fazer agora é trocar pneu com o carro andando. Aí tem que falar a verdade no sentido a esse prefeito que não tem culpa nenhuma do processo que rodou. Porque no processo, a mudança do projeto é que não poderia ter deixado, ter aprovado um projeto sem passarelas para pedestre. Imagina você só, cidadão, como que a população do bairro São Caetano, Eldorado, Lagoa dos Mandarins, Prolongamento Icaraí e o bairro Icaraí, do Centro Industrial, atravessando, fazendo esse translado de um lado para o outro. Por quê? Tem escola São Francisco, que os adolescentes vão para Icaraí, atravessam a rodovia para ir para a escola. Tem criança de 0 a 6 anos que as mães, os pais, levam para o Lagoa dos Mandarins, porque o CEMEI é de lá. É a criança para lá, adolescente para cá, o trabalhador que vai no Centro Industrial trabalhar, é a população que vai no Centro Industrial, no Icaraí, que é o comércio que ele tem de referência, com segurança. Como que esse pessoal vai atravessar a rodovia? Deficiente, idoso, criança. É um absurdo. Só que não adianta eu brigar e falar que nós temos que agir. E a primeira providência foi ter ligado para o secretário Lucas, e o Lucas, marcamos audiência com o prefeito Cleidson e viu o que fizeram na administração passada. Pois bem, foi a terceira reunião que eu tive em Belo Horizonte, na CEINFRA. Nós tivemos ontem uma agenda que o deputado federal Domingos Salles conseguiu. Eu, prefeito Cleidson, dois líderes comunitários da Governadoria, Flávio Demédio, que vai um grande abraço, que se dispôs a ir a Belo Horizonte junto conosco, para pleitear e brigar mais uma vez com os moradores que ali moram, para os comerciantes que ali trabalham. Olha, o Fernando Marcato, que é o secretário da CEINFRA, colocou bem claro que depois do pedido do deputado do pleito e das ameaças do prefeito de interditar a obra, que a parte da CEINFRA está pronto da liberação para execução do projeto. Porém, a CEINFRA é tipo a IMOP de Divinópolis, que executa serviços para repassar do dinheiro. Ela não tem orçamento próprio, a não ser que o Estado passe para ela. Ela é a coordenadora da fiscalização do DR, da Nascentes Gerais, no caso, a PPP da 050. A PPP da 050, ela foi colocada a bolada do projeto e notificada sem passarela em Divinópolis. Como a Ana luta no Quintino, nós estamos lutando também para passagem de nível do Lagoa dos Mandarins. Agora veja bem, o Lagoa dos Mandarins é um bairro muito povoado, que tem um crescimento futuro enorme para acontecer, como o bairro Eldorado, como São Caetano, prolongamento Icaraí. E do outro lado, Icaraí, Centro Industrial e tantos outros bairros ali na sua mediação. A Ana lutou e está continuando lutando nessa luta que ela viu e vivencia todo dia as mortes que lhe acontecem. Como está ocorrendo no Lagoa dos Mandarins? Minha forma de trabalhar é diferente. Solicitei ao deputado federal, Domingo Sávio, uma agenda urgente em Belo Horizonte. Prontamente ele colocou, marcou a agenda. Nós chamamos o prefeito largou todas as obrigações que tinha aqui e priorizou ir em Belo Horizonte, tanto o Lagoa como o Quintino da luta da Ana. Nesse sentido, foi afirmado um compromisso em infra e logo que foi conversado junto com o prefeito, o Fernando Marcato autorizou e pedindo prioridade para agilizar o processo do Lagoa dos Mandarins, da trincheira de passagem de pedestre, da passarela, também a curva de saída, da alça da saída dos caminhões da Dibrita. Como que os caminhões da Dibrita, com 30, 40 mil quilos, vai passar dentro do conjunto habitacional, na porta do CMEI das crianças? Carregado de pedra. Um trânsito de mais de 300 caminhões um dia. As ruas não são adaptadas para isso. São ruas estreitas de 8 metros de largura. A base dela não consegue segurar o peso de um caminhão desse, um peso desse. E sem falar, expondo a população, expondo as crianças do Lagoa dos Mandarins, a risco de um caminhão perder um freio, de acontecer um acidente ali na proximidade do CMEI do Lagoa dos Mandarins. Então nós mostramos para o secretário o que eles estão fazendo, gastando milhões em alargamento da pista e não priorizando a passagem segura dos pedestres, da população. E que falta de consideração, chega a ser desumana que a Nascente Gerais faz. Gente, aqui não tem passarela. O Estado, vamos reaver esse contrato, porque ela faz o que está no contrato. Foi um erro do Estado, foi um erro dos políticos passados de ser aceitado. E agora nós temos que corrigir. Temos que corrigir. Então nós estivemos lá. E na mesma hora o secretário falou. Falei, beleza, ótimo, secretário. Mas aí, como é que faz? Não, nós temos que agora apertar o DR para aprovar o projeto, no orçamento, para voltar para o Estado, para ser executado. O deputado, na hora, ligou para o Robson, que é o diretor-geral do DR, e marcou a agenda. Nós estamos indo para aí. Nós saímos do CEINFRA, da cidade administrativa, e nós ficamos 2 horas na porta do DR, esperando o secretário, numa agenda de última hora que o deputado conseguiu. O prefeito não pôde esperar, mas nós representamos ele, tanto eu como os líderes comunitários e o deputado, e sentou com o Robson, com toda a sua equipe de orçamento, de fiscalização e execução de projeto. E ali foi colocado para nós que ia sim fazer o que foi determinado pelo secretário, o diretor Robson, pedindo prioridade para Divinópolis para resolver os dois problemas. De colocar naquela situação a mais rápido possível a prioridade para resolver esse problema. Porque não adianta fazer a inauguração, como o governo sabe colocou, nesse trecho da ponte do Gafanhoto até perto do Quintino. O governador quer vir cá inaugurar. Sob protesto da população do Quintino, sob protesto da população do Lagoa dos Mandarins, ele não há de vir fazer essa inauguração, não, que vai ser ruim para ele. Por que não priorizou vidas? E ali foi orçado 3 milhões e 800 para 3 passarelas. Do Quintino, do Lagoa e a passagem de pedestre e também mais 500 mil reais para a curva de saída dos caminhões de carga da Dibrita, fazendo a alça de saída. Nesse sentido, o deputado falou com ele, olha, daqui para frente agora, toda semana eu vou te perguntar como é que está o andamento desse processo, que nós precisamos agilizar o processo. E que foi garantido tanto pelo diretor do DR, o Robson, como o secretário da CEINFRA, Fernando Marcato, que teve um período doente, passou por um momento difícil na vida dele, retomando o trabalho agora e retomando a rede do trabalho. Então, de boa fé e trabalho, continuar nessa luta, que nós não podemos abaixar a guarda. E nós pedimos, junto com a liderança, Demeter e a Flávia, que o deputado e o secretário desse garantia que enquanto não inaugurar as passagens, terminasse as passagens de pedestre, pelo menos a do Lagoa para o prolongamento Icaraí, que não desviasse o trânsito da calha principal, que já está preparando para fazer o desvio, para fazer as obras na calha principal. Se isso acontecer, como eu anunciei aqui na tribuna passada, tragédia anunciada, e no outro dia, na quinta eu falei, na sexta-feira, naquela mediação, motociclista perdeu sua vida ao ter colidido com uma bicicleta e caindo em frente a uma carreta passando por cima dele. Quantas pessoas vão ter que perder aqui em Divinópolis, vidas serem ceifadas por causa de uma irresponsabilidade capitalista desse pessoal? Então nós, políticos, temos a obrigação de fazer a nossa parte de uma forma transparente, honesta, dedicada e levando sempre a comunidade, não videozinho levando lá para frente, falando que está fazendo, tem reunião. Só consegue chegar no secretário se for o prefeito ou um deputado. Se não tiver deputado, você não consegue ação de fato. E assim eu acredito fazer a política de verdade. E não é fácil. Então vamos cobrar dos deputados, tanto do Domingos Soares e do Cleitinho, como também do prefeito, ajudá-lo a essa dificuldade toda que nós temos. E eu acredito que nós vamos continuar nessa situação e pode ter certeza, comunidade, estaremos juntos sempre no bem-estar, na melhoria da coletividade, da comunidade, não só do Lagoas Mandarins, para Divinópolis inteiro, com muita responsabilidade, dedicação e respeito.
Obrigado, nobre vereador Rodson. Convido o próximo vereador e amigo a fazer uso da tribuna, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos prestigia aqui em plenário. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, TV Candidez e Net Câmara. Boa tarde a todos, em especial ao meu tio Nilson, que colhe mais uma flor no jardim dele hoje. Deus abençoe ele muito. E ao Vinícius, tribuno de hoje também, uma boa tarde, viu? Parabéns. Eu acho assim que vocês têm esse dever de levar a notícia séria. Parabéns por isso, porque você foi assim bacana hoje na sua fala hoje na tribuna. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje mais uma vez falando do bendito SUS fácil, que como eu sempre falo nessa tribuna aqui, de fácil não tem nada. Quando achei que a situação iria melhorar, né, várias denúncias aqui, a gente cobrando nessa tribuna, o negócio está piorando cada vez mais. São várias reclamações sobre a Central de Regulação do Estado, que na verdade mais atrapalha do que ajuda a população. Então a gente pede aqui que é necessária a capacitação para os reguladores estaduais, porque até hoje eu não consegui entender a bagunça que eles aprontam. Eu não consegui. É paciente que é encaminhado para o hospital onde não realiza o tratamento que ele necessita, são pessoas que ficam aguardando na UPA por uma vaga, e essa vaga nunca sai, e o nome é SUS fácil, e o TEM nunca sai, é um SUS difícil de engolir, fora a situação das pessoas que aguardam em casa por uma cirurgia ortopédica, precisam de urgente rever essa questão, porque é um absurdo a pessoa ficar 90 dias 120 dias em casa precisando da cirurgia e não consegue. E essa regulação do Estado, eu não entendo. Eu não consigo engolir. Já vai para um ano, quase um ano e meio que eu estou aqui como vereador, não consigo engolir o que está acontecendo. Eu não consigo engolir a demora que é. Aí chega a turma e vai bater que a UPA está cheia, a UPA está isso, a UPA está cheia. A regulação do Estado não leva a pessoa para o lugar certo, que a UPA é urgência, emergência, não é hospital não. Hein? E agora vai mais um pequeno detalhezinho, completando com o meu abrigo Zé Braço falou aqui. Você que tem convênio na sua casa, que aconteceu comigo, com a minha neta, caça um pediatra nos hospitais particulares da cidade, principalmente final de semana. Nem particular não tem. Eu fui na UPA, tinha 20 crianças internadas, 19 crianças para ser atendidas e 2 pediatras atendendo. Então, a gente tem que rever isso aí, porque é muito fácil chegar aqui e falar. Então, vocês aí fazem o teste. Que a minha neta veio de Pitangui para cá, ela tem plano de saúde, nós somos 3 hospitais. Nenhum tinha pediatra de plantão. Nenhum. Teve que chamar. Com convênio. Diga-se de passagem. Então, daí a gente fica indignado por isso, porque é muito fácil chegar e falar. Muito fácil. Mas infelizmente falta profissional. E essa regulação que não puxa, que não esvazia a UPA, que deixa a pessoa 90, 120 dias em casa com o braço ou com a perna quebrada, com a cirurgia, e não chama, porque não chama, fica desse jeito. Isso para mim falta capacitação. Então para vocês aí do Estado aí, posso perguntar o meu presidente, ainda é o doutor Flávio? Doutor Cláudio? O senhor que é o da regulação, porque aqui eu dou nome aos bois, não tem nem rabo preso com o senhor. Então o senhor faz esse favor para nós. Vamos tentar, pelo menos, seguir a fila, mas vamos tentar agilizar. Porque senão a culpa cai inteira na UPA e no nosso secretário de saúde também. Aí é brincadeira. Mudando de assunto, senhor presidente, mas voltando a um assunto antigo, que é da maravilhosa e bacana Copasa, quero parabenizar o Josafá. Josafá que falou muito bem, que vai lá na Arsai. Que bom que tem mais gente para falar da Copasa. Que o ano passado, final do ano, taxado o Ney Copasa Burger, era só eu. Que bom, parabéns, Josafá. Isso mesmo, vai na Arsai. É, tem que cobrar mesmo, tem que cobrar. Você sabe por que tem que cobrar? Só está de parabéns, bater palma pro senhor? Porque a escassez de água tem no Brasil inteiro. Menos em Divinópolis, porque em Divinópolis tem mina d'água para tudo quanto é lado. Tem mina d'água lá no São Roque, tem mina d'água no Rancho Alegre. Tem mina d'água também aqui na Gonçalves Dias, esquina com Campos Salles, lá na terra do grandioso Edson Souza, lá tem mina d'água também. Está minando água para Divinópolis inteiro. Você sabe por quê, cidadão? Porque é você que paga. É você que paga, igual a moradora Bruna me mandou o talãozinho dela de R$ 59,00, ela passou a pagar R$ 317,00. Essa em lixo de empresa cobrando ar. Cobrando, trocando o relógio da turma, tudo regido por um contrato maldoso que fizeram. Tudo regido, trocando os hidrômetros e cobrando o ar. E ela, o Josafá está de parabéns, e ela não tem empresa que fiscaliza ela. Porque essa Arsai nada mais é do que uma parceira. E eu falei isso ano passado quando vieram. Eu avisei que ia ter a taxa de esgoto. Cobrar a taxa de esgoto, sendo que não tem tratamento de esgoto. Vergonhoso. E o que é mais vergonhoso, cidadão de Divinópolis, pessoal que nos acompanha aqui, o que me deixa mais triste e indignado é todo santo dia eu ir e voltar. Vou para casa e volto, porque já mandaram meu Instagram. Será que o vereador não passa na rua Mercúrio? Eu vou e volto todo dia e vejo aquela safadeza que tem lá. Porque aquilo é uma safadeza, puseram um monte de máquina lá e parado. Ah, que vai arrumar, ah, que vai dar uma contrapartida, ah, que vai asfaltar. Cadê o asfalto? Cadê o asfalto? As máquinas ficam paradas com um rondante lá, que eu já parei, já olhei. Um rondante lá com um monte de máquina parado. Aí trabalha um pouquinho, para. E para enganar o povo, entra mês, sai mês. Aquilo lá é serviço de fazer de 20 dias. Tem mais, tem um ano que vocês estão lá fazendo o povo de bobo. Outra coisa, aqui na rua do Campo Flamengo, o motoqueiro na minha frente caiu. Sabe por quê? Porque se vocês foram lá nos buracos que estavam lá, vocês abriram, cortaram bonitinho. E é assim que se faz, corta bonitinho, quadradinho, faz a base e deixa. Aí a base vai soltando o pé do motoqueiro, caiu. Por quê? Porque não jogou asfalto. Aí sabe o que contaram, o passarinho contou para mim? A Copasa não tem asfalto para fazer a operação tapa-buraco em Divinópolis. Se tiver, vocês me provam. Porque o que caiu no meu ouvido foi isso. Ela só faz a base. Ela só faz a pouca vergonha, igual jogou cimento com areia na rua Mercúrio. Que eu provei, eu coloquei as fotos aqui. Mais uma vergonha da empresa chamada Copasa. Mais uma safadeza. Então eu peço, mais uma vez, não vou dar sossego, não, de jeito nenhum. Quero ver, me prova se não tem asfalto. Vocês estão trabalhando a Mercúrio, tem 100 dias, em pouco mais de 200 metros, ou nem isso. Vergonhoso que essa empresa faz em Divinópolis. Vergonhoso, ela só enriquece cada dia mais. Mas eu falei desde o início e vou repetir. Agora tem vereador para cobrar. Eu não vou cansar de falar. Vocês podem ficar cansados, o povo pode falar. Ele fala só de Copasa, vereador na pauta só. Sou vereador da pauta só, mas para trazer resultado. Pelo menos eu vou ficar igual eles falaram, ficar igual um carrapatinho em cima de vocês, sem dar sossego. E ó, é carrapato raduleiro, porque eu sou gordo, viu? É carrapato pesado. Então vocês podem preparar. Quinta-feira tem mais. Se eu não vier a operação tapa-buraco com vocês, não, quinta-feira eu vou falar de novo. Porque é safadeza. E toda hora que você liga para o senhor João Martins, ele, estou apurando os fatos. Vou verificar os fatos. Isso fora o esgoto a céu aberto que está para todo lado, principalmente do bairro Campina Verde. Mandar um abraço meu amigo John Crânio, que me mandou o vídeo. Ele falou, Ney, eu vou te mandar o vídeo, que eu vou te convidar para vir na porta da minha casa, você não vai aguentar a caatinga. Então, queria vergonha na cara de vocês, Copasa. Ou se não, pega a mala e vai embora. Senhor presidente, a gente fica muito indignado, fica muito nervoso com isso, porque a gente está cansado de falar, cobrar, e não adianta. Mas eu não vou dar sossego. Mas só deixando bem claro, 3 de maio, dia da festa em honra à Santa Cruz, igual o senhor mesmo falou aqui nessa tribuna, E hoje lá no Maria Helena não é diferente, nós temos a celebração às 19h30, porque Santa Helena, mãe do imperador Constantino, foi que em 326 d.C., que achou a cruz que Cristo foi crucificado. Por isso que a imagem dela é com a cruz do lado e se comemora duas datas em um ano. Dia 3 de maio hoje, Santa Cruz, em honra a Santa Helena, que achou a cruz que Jesus Cristo foi crucificado. E 18 de agosto, que é o dia em honra à padroeira Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Estão todos convidados, inclusive o meu amigo Edson Souza, para participar da celebração às 19h30, hoje lá no bairro Maria Helena. Onde eu tenho honra de falar que é de onde eu vim, onde a gente ajuda a igreja, ajuda tudo lá. Então hoje é festa no bairro Maria Helena. Senhor presidente, eu quero também parabenizar o meu amigo, parceiro Roger Viegas, que está sempre aí em prol do esporte junto com a gente. Um cara que eu posso chamar de amigo, que nós... A amizade nossa foi bem antes de sermos políticos, tanto eu como ele, e conseguiu essa emenda maravilhosa de R$70 mil para o bairro Vila Romana. Mérito total do Roger Viegas, que sempre brigou para aquela região. E é isso aí. É o que eu falo de vereador. Vereador eleito pelo povo, com 800 ou com 5 mil votos. Porque os nossos votos, lá nas urnas, foram de vereador de 800 e de 5 mil votos. Mas para nós votar projeto aqui... O nosso voto vale só um. Então parabéns a esses vereadores e respeito também que esses vereadores. Porque o vereador de 800 votos ou de 5 mil votos, o voto dele só vale um. Então eu acho assim que deveria ser mais respeitado o voto de cada vereador aqui nessa legislatura. Porque opinião, cada um tem a sua. Cada um tem a sua opinião. Mas respeito. Porque eu fiz muito e tem as fotos que eu fiz muito show de palhaço. Na época do palhaço finado Coquinho, fiz muito show de palhaço. Mas no meu nariz, ninguém põe nariz de palhaço, não. Eu estou aqui para brigar pela população. A gente pode até errar, tentando acertar. Mas hora nenhuma eu vou desrespeitar nenhum dos meus colegas aqui presentes. Não, você sabe por quê? Porque eu só vou ficar aqui até 2024. Depois, a Deus pertence. A Deus pertence. Eu não sou candidato a deputado, sou candidato a nada. Se caso um dia eu vier ser candidato a outra coisa aqui, eu não vou desrespeitar meus amigos por causa disso, não. Beleza? Muito obrigado pela exceção da palavra. É o que eu tinha para hoje.
Obrigado, nobre vereador Ney Burger, sempre coerente nas colocações, né, Ney? Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre companheiro aqui de mesa, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, vereadores, público presente, boa tarde. Eu quero cumprimentar nosso nobre amigo Eduardo Azevedo, pelo seu aniversário, Eduardo. Que Deus te conforta, tenha muitos anos de vida. Quero pegar um gancho aqui na fala do amigo Neiburg, que quando nós votamos nessa casa, a gente vota para acertar. Nós não votamos para errar. Nós não estamos aqui para dar prejuízo à população de Divinópolis. Nós estamos aqui para dar prejuízo aos cofres públicos. Quando nós votamos aqui o subsídio da Transoeste, nós votamos, eu votei com segurança. Como eu tenho certeza que todos aqueles vereadores aqui votou com segurança. Esse voto foi para aliviar aos usuários do Vale Transporte. Nesse subsídio, o usuário do Vale Transporte está economizando R$2 em cada Vale Transporte. E quando a gente dá esse alívio no Vale Transporte, não é só para o usuário não, também para as empresas, para quem emprega. Porque as empresas que têm aí 60, 70, 80, 200 funcionários também sentiu esse alívio na sua folha. Que eles têm que repassar aos seus funcionários. Então eu não me considero um palhaço. Ninguém colocou o nariz de palhaço em mim. Eu não sou candidato a deputado estadual. Eu não estou preocupado com a minha reeleição, estou preocupado com o meu mandato, o mandato que eu estou vivenciando.
E eu quero fazer desse mandato um mandato transparente. Estou aqui para condenar na hora certa. Estou aqui para fazer o julgamento certo. Se o prefeito viu, quis denunciar o contrato Transoeste, é um direito que ele tem. Como é um direito que ele tem de dar o subsídio. E esse subsídio foi para aliviar a vida dos usuários do transporte coletivo de Divinópolis. Senhor presidente, eu quero anunciar também hoje que as nossas emendas impositivas hoje passou pela análise e foi aprovada. A gente enviou para o Sersan 30 mil reais, já está aprovado. Para o UBS do bairro São Luís, 50 mil reais. Para o CSU, 80 mil reais. Além desses 80 mil reais do CSU, temos também uma emenda parlamentar do senhor Domingos Sávio, de 350 mil reais. UBS Niterói, 50 mil reais. Farmácia Pública, custeio da farmácia pública, 41.172. E a tão sonhada caminhada, e a tão sonhada pista de caminhada no bairro Antônio Fonseca, às margens do Rio Tabicirica, também já foi aprovado. 146.000, 172.000. Já está aprovado já. 146.000, 172 reais. Também já está aprovado. Assim que a prefeitura, que a Senfop ou a Censur, tiver disponibilidade, eu tenho certeza que essa pista de caminhada, tão breve, estará sendo construída. É uma outra obra que está acontecendo também, tão sonhada, um sonho não só desse vereador, que nós começamos lá atrás, que é a pista de caminhada, às margens do aeroporto Brigadeiro Cabral, no bairro Jusa Fonseca, que será de 1.700 metros linear, pegando na rotatória da avenida, acho que é Brigadeiro Cabral, me fugiu o nome aqui, até a porta do cemitério Parque da Serra. Serão 1.700 metros linear de pista de caminhada. Com certeza, saúde é vida, isso aí vai estar trazendo no esporte, lazer, para essa comunidade, não só daquela região, de todo Divinópolis, para uma nova pista de caminhada totalmente arborizada. Senhor presidente, estive também, fui convidado esse final de semana a participar de um evento numa instituição em Divinópolis. Uma instituição que recebeu desta casa mais de 250 mil reais. Essa casa, que é a casa do povo, que vem fazendo uma política justa, uma política voltada para a população de Divinópolis, principalmente uma política pública. Essa casa, eu calculo que mandou para essa instituição mais de 250 mil reais. E não sei se foi falta de maldade do presidente dessa instituição. Nesse local havia dois prefeitos de duas cidades vizinhas. E um dos prefeitos veio trazer um ofício e dentro do solo de Divinópolis quis cantar de galo. Quis pôr uma ordem ao prefeito Gleison, mandando ao prefeito Gleison que assim que esse dinheiro chegasse na prefeitura, que o prefeito de imediato já repassasse a essa instituição. Eu quero alertar esse prefeito que esse pedido já tinha feito. Antes desse ofício chegar em Divinópolis, a gente já tinha ciência desse ofício. Nós procuramos a secretária de governo, a Janete, e pedimos a Janete, avisamos a ela que esse recurso iria chegar e que ela repassasse o mais rápido possível a essa instituição. E o que mais me chamou a atenção nesse evento, que dentro de Divinópolis já existe um trabalho de ecoterapia. E há muitos anos que já tem Divinópolis. Dentro do sol de Divinópolis. E essa instituição hoje, a ecoterapia, ela atende pelo SUS. Nós temos um atendimento dentro do SUS. E o que me chamou a atenção, vereador Edson de Souza, companheiros, que um vereador da cidade, um prefeito da cidade vizinha, junto com o presidente desta instituição, dentro do solo de Divinópolis, com emenda positiva dessa casa, vendendo o serviço prestado em Divinópolis em outra cidade. Dentro da nossa casa, fazendo propaganda de uma empresa de outra cidade. Querendo tirar daqui um serviço ofertado dentro da nossa cidade e mandar para a cidade vizinha. Não sei por quê. Picuinha política. Mas nós, vereadores, tenho certeza que não vamos deixar isso acontecer. Porque Divinópolis, os representantes, o povo de Divinópolis tem certeza que é sem representante. Esses 17 vereadores aqui, aquele eleito com 6 mil votos, aquele com 800 votos, está aqui para fazer justiça e representar Divinópolis. Senhor presidente, que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre companheiro de mesa, vereador Israel da Farmácia, pela sua colaboração nessa data de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa, públicos acompanham pela TV Câmara e outras redes de comunicações, públicos acompanham nessa tarde de hoje. Quero estender meu abraço à Santinha, ao João Melo também, e a todos que estão presentes aqui, ao nosso amigo que usou a tribuna também, falou muito bem. E também, senhor presidente, quero falar aqui, né, a satisfação que eu tenho hoje de parabenizar meu nobre vereador Eduardo Azevedo, esse parceiro aqui que está juntamente comigo aqui nessa missão de ser o porta-voz da população. Então, que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Você é o irmão que eu ganhei nessa casa. Fico muito feliz pela sua amizade, pela sua transparência. Como eu sempre falo, assim como o Ney também, o Flávio Marro, o Zé, toda a turma aqui, a gente tem as pessoas que a gente tem mais aproximação. Então, sim, meu amigo, que Deus te abençoe sempre. Conte comigo. Sou seu parceiro. Você será nosso futuro deputado, pode ter certeza. Senhor presidente, quero falar que eu estive juntamente com o secretário de trânsito, Lucas, semana passada, do Ariel puder colocar para nós aí as imagens, a qual a gente levou a solicitação aí para que seja feita a pintura estratigráfica na Avenida 21 de Abril. Até o próprio Eduardo esteve comigo lá, a qual a gente vê, gente, depois que foi feito todo o recapeamento, serviço muito bem feito, o trânsito da São João del Rei, a qual eu, o vereador Edson Souza também, o Roger até usou a fala hoje, falando da importância que é de fazer essa pavimentação o mais rápido possível. Só que a gente está com um problema muito sério. A prefeitura está aguardando a Copasa fazer todos os reparos que ela tem que fazer, porque não resolve, gente. Fazer o recapeamento, depois a Copasa vir estragar tudo novamente. Até o próprio Eduardo fez um vídeo no Autorama onde aconteceu isso. Né? Asfalto novo, recapeamento com boa qualidade, asfalto saber o quê, e depois a Copasa vem e estraga o asfalto novamente. Nosso papel é esse, é de fiscalizar, de legislar e de criar leis em benefício da população e de cobrar. Mas a gente tem que entender e passar essa informação verdadeira para a população, o porquê São João del Rei ainda não finalizou o serviço lá. É para ter finalizado. E também, senhor presidente, quero falar da limpeza lá no bairro São José, exatamente lá no Polivalente, Escola Estadual Martins Cipren, a qual vem cobrando do Gustavo. Vocês podem ver aí, a limpeza foi feita. Essa é a Júlio Nogueira, atrás do campo do Polivalente e do campo Corinthians também, onde a maioria das pessoas transitam naquele local ali e vai até o posto de saúde de São José. Então, hoje mesmo estive lá onde o pessoal ontem iniciaram os trabalhos e voltaram hoje para finalizar esse trabalho. A gente está fiscalizando, está cobrando, tanto eu como o Eduardo também. Mandar um abraço para a Patrícia, que nos acompanha, Patrícia. É, qual eu falei com você, podia contar comigo, com o Eduardo, que ia pedir o secretário Gustavo para que fosse feita essa limpeza. Também, senhor presidente, quero falar, semana passada, na sexta-feira, qual eu estive lá na rua Ceará, aí também tem as imagens para todo mundo que está em casa para acompanhar aí, nesse calçamento poliédrico, a qual foi feita uma recomposição asfáltica por toda a extensão da rua Ceará, um serviço muito bem feito, local onde ali estava intransitável devido a tanto buraco. Esse ano passado aí a gente passou um período muito chuvoso, a qual danificou toda a rua Ceará no cruzamento com a rua Amazonas. E agora eu quero convidar todo mundo amanhã para a reunião na CASP, onde ela acontecerá amanhã às 7h30 da manhã. Agradecer o Breno Clementino ter atendido essa demanda minha, juntamente com o vereador Eduardo Azevedo, o Eduardo e também o vereador Edson Souza, que faz parte da Comissão hoje de Segurança Pública da Câmara Municipal, onde também Coronel Emerson, todas as entidades vão estar lá amanhã para a gente resolver a questão de segurança de Ermida. Mandar um abraço para o Valmir Ribeiro, Flávio também, ano passado, fez parte dessa comissão importante. E falar também, gente, todos os vereadores que destinaram essa emenda impositiva para aquisição das viaturas, essas emendas ainda não foram pagas. E o deputado Domingos Sávio, a gente tem que falar sempre a verdade. Desde César que é de César, de Deus que é de Deus. Domingos Sávio destinou 4 viaturas, 3 aqui para a cidade nossa aqui e uma para Ermida, para atender somente a comunidade de Ermida e as outras 23 comunidades. Então a gente tem que falar a verdade. Só o deputado Domingos Sávio que conseguiu essa aquisição dessas viaturas para atender a comunidade de Ermida. Uns dias para cá veio ocorrendo alguns assaltos lá, então a necessidade a qual eu estive com o Valmir, da gente estar correndo atrás, até o próprio Eduardo também esteve em reunião conosco com o Coronel Emerson, para que a gente pudesse conquistar essa viatura para atender aí e futuramente também um posto policial, a qual uns anos atrás tinha esse posto policial em Ermida, em frente lá ao posto de gasolina, e a gente está lutando e empenhando, se Deus quiser a gente vai conseguir fazer com esse posto policial, essa base lá, para atender a comunidade de Ermida. Também, senhor presidente, eu quero agradecer aqui a todos que sempre têm nos acompanhado em nosso trabalho, o gabinete na rua, que vem nos ligando, vem nos cobrando. Eu sempre quero falar para todos aqui, a nossa função é cobrar, mas nem sempre a gente está atendido. A cidade é muito grande, mas aos poucos a gente vai levar dignidade para todos que estão nos cobrando aqui. E a nossa função é essa aí, gente. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, novo vereador Wesley Jarbas. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre vereador da causa animal, vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, ao qual cumprimento os colegas vereadores, pessoal que nos acompanha daqui, nos acompanha também aí de casa. Meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio nossa fala nessa tarde hoje, falando aí um pouco sobre as vagas de castrações que abriu aqui para o nosso município de Divinópolis. Né? O Crevisa abriu-se ontem, o primeiro dia útil desse mês agora de maio, 600 castrações. Né? O Crevisa que vem sendo alvo aí das nossas constantes investigações, das nossas constantes críticas, quando preciso criticar, mas ontem deu-se início aí essas 600 castrações que foram abertas pelo Crevisa. Por um lado, confesso a você, senhor presidente, que a gente fica muito feliz, 600 castrações que vem aí para poder desafogar o número de castrações que estava tendo aqui na nossa cidade, que estava um número muito elevado, inclusive, e aí fica aí a minha dúvida se a gente vai realmente conseguir bater esse termo de ajustamento de conduta do Ministério Público. Mas quando vem uma notícia dessa, que abriu-se pela Prefeitura, junto com o Crevisa, 600 castrações, a gente fica muito feliz, mas também muito preocupado. Inclusive, hoje pela manhã, tivemos lá eu, o prefeito Gleitson, junto com a Dimara, que é a coordenadora lá do Crevisa, por essa questão de castração aqui do município de Divinópolis, para a gente poder ver o que é que está acontecendo e aquilo que a gente pode somar força para poder ajudar aquilo que ainda a gente entende que está tendo dificuldade para poder funcionar. E a castração é uma dessa. Muitas pessoas entrou em contato comigo desde ontem, que ontem foi que abriu as inscrições para a castração e que não estava conseguindo a castração. E hoje uma reunião muito produtiva, pude ali mostrar para a gerente, para a coordenadora do Crevisa, que está tendo sim essa dificuldade, inclusive ela ali na oportunidade me relatou algumas questões que a gente precisa somar força para poder melhorar, principalmente as questões assim das pessoas que marcam e não vai, das desistências, né? As pessoas custam a conseguir a vaga, marca e não vai, e principalmente aquelas pessoas que uma forma injusta, uma forma criminosa até, comete fraude em relações à castração. Pessoas que pegam CPF de outras pessoas, pessoas que pegam CPF de gente da internet e ali sai abrindo e fazendo inscrições desenfreada, e aí faz com que esse número de castrações, que era para poder atender toda a população de Divinópolis, fica prejudicado. E ali a gente pôde notar, né, perceber esse problema sério em relação a essas pessoas que vêm fazendo isso, isso não é de hoje. A gente, a diretora se comprometeu com a gente, que é passar isso para a população, se comprometeu a gente mudar o jeito, a forma que é feita essas castrações pelo aplicativo, talvez trazendo aqui pelo CAC, aqui na Getúlio Vargas, sendo presencial, né? Foi a forma ali que a gente, a primeiro momento, encontrou para poder resolver essa questão da castração. E também, junto com o prefeito, junto com a Edmara, né, que é a coordenadora lá, a gente discutiu-se ali melhorias para o Crevisa. Né? Eu não tenho vergonha de falar, a gente foi lá, a gente mostrou os pontos negativos que o Crevisa apresenta, a gente apontou aquilo que tem de errado, vai, né, até sugerir aqui o presidente para a gente entrar com a CPI, estamos esperando uma das três CPI aterrissar para a gente ver, vai dar continuidade à CPI, mas enfim, e aí a gente também poder levar soluções. Então foi isso que foi feito lá, porque só mostrar o problema também é fácil. Mas além do problema, a gente levou esse novo plano de trabalho para a gente poder trabalhar daqui para frente, trabalhar em pensando no bem da população, que é para isso que a gente foi lá, e também para anunciar emendas parlamentares de deputados que vão sim levar emendas para o Crevisa e naturalmente levar também para a causa animal. Então foi uma reunião muito demorada, mas porém muito aproveitosa, que a gente pensa, a gente espera que daqui para frente o Crevisa pode fazer aquilo que é a obrigação dele fazer, e ali a gente, como parlamentar, como fiscalizador da população, poder cobrar, né, e poder mostrar aquilo que está de certo, a gente está aqui para poder aplaudir, mas aquilo que está de errado a gente poder criticar, mostrar o erro e juntos somar força para poder resolver, que é essa questão da castração. Então já falo para a população que, se Deus quiser, muito em breve agora, a gente vai mudar a forma das inscrições das castrações. Porque a gente entende que da forma que está, não está funcionando. Então é importante a gente passar isso para a população, para a gente melhorar isso aí, e é com esse intuito que a gente está. Então, senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui também é sobre a Praça São Sebastião, lá no bairro Afonso Pena. Inclusive, até queria que o Dorel mostrasse a foto ali. A Praça do São Sebastião, ali no bairro Afonso Pena, a gente recentemente, através daquele projeto Adote um Bem Público, a gente conseguiu revitalizar a praça. Só que da revitalização que aconteceu no mês de fevereiro para março até agora, já foram roubados os cabos de alta tensão, os fios elétricos, por duas vezes. E a prefeitura, junto com a terceirizada, vai e faz uma força-tarefa para poder levar a luz lá para a Praça São Sebastião, mas novamente a gente sofreu outro assalto no domingo para segunda-feira. Então, a gente pede aí, gente, principalmente a conscientização da população, né, para poder nos ajudar, se realmente ver alguma coisa, a gente poder denunciar para o órgão responsável, que é a Polícia Militar, e a gente que essas coisas não possam acontecer, porque quem sai prejudicado de fato, com certeza é a população. Ali a gente podia estar levando uma criança, né, para poder brincar no parquinho, para poder jogar uma bola, andar de bicicleta, os pais, os avós, poder ir para a praça, bater um papo, que foi com esse intuito que a praça foi revitalizada. E a gente pegando a praça e ver que dia sim, dia não, arrumar, e eles lá e roubar, a gente entende que está enxugando gelo. Então a gente pede aí a participação da população, que a gente possa denunciar os órgãos responsáveis, né, e competentes, para que esse tipo de coisa não continue acontecendo. Porque realmente é enxugar gelo, a praça ficou bonita, está apta a poder receber as famílias, iluminada, com toda a jardinagem refeita, então, parquinho. Então a gente pede para a população nos ajudar, principalmente ali do Alto São Vicente, bairro Afonso Pena, São Sebastião, Santa Clara, que são ali os bairros adjacentes, que a gente possa fazer esse trabalho em prol da comunidade. Para finalizar, senhor presidente, queria aqui enaltecer o Juliano Vilela, que está hoje como presidente lá do Instituto Helena de Povos. Juliano é um grande parceiro, um grande amigo. Juliano, que na última sexta-feira comemorou-se 52 anos do Instituto Helena de Povos. Junto comigo tive a oportunidade lá de o vereador Israel da Farmácia, juntamente também com o vereador Wesley Jarbas, da gente poder junto comemorar essa grande conquista, essa grande vitória, né, que é comemorar-se uma instituição tão séria, 52 anos aqui do município de Divinópolis. Instituição séria essa que faz um trabalho fantástico, um trabalho muito bonito, tem muito pouco ajuda do governo federal, do governo estadual, até mesmo do governo municipal, mas que se mantém com as próprias pernas e através de doações, enfim. Então eu quero aqui parabenizar o Juliano, parabenizar o Instituto Helena de Povos e mais do que isso, parabenizar os assistidos do Instituto, que foi o que eu falei na noite de sexta-feira, se não fossem os assistidos, não teria toda aquela estrutura, não teria todo aquele pessoal engajado, todos aqueles profissionais, não teria o presidente da instituição, que é o Juliano. Então, quero parabenizar ali os assistidos do Instituto Helena de Pó. Senhor presidente, são essas minhas falas na tarde de hoje. Obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, novo vereador Flávio Marra, por sua colaboração nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna e aniversariante da data de hoje, né, também qual dedico meus sinceros parabéns em nome dessa mesa diretora, vereador Eduardo Azevedo.
Obrigado, presidente em exercício, José Brás, vereador que tem meu respeito, meu carinho e minha admiração pelo trabalho que você faz. Muito obrigado também, não só ao José Brás, né, mas a todos os vereadores que tiraram aqui um tempinho durante o seu pronunciamento para assim lembrar de mim, me desejar os parabéns pelo meu aniversário de hoje. Também agradecer não só aos vereadores, mas toda a população, todos os nossos seguidores das redes sociais que tiraram tempo aí para poder nos dar os nossos parabéns, aos servidores dessa casa. Muito obrigado. Fico muito feliz em saber que vocês têm essa consideração, esse carinho tão especial comigo. Quero também, né, aproveitar a situação aqui para poder parabenizar a vice-prefeita Janete, que hoje também faz aniversário, ao meu grande amigo de um tempo atrás, que faz aniversário mesmo dia que eu, o Frederico Clementino, Fred Meckle, filho do Bob Clementino, também faz aniversário hoje. Feliz aniversário para você, Fred. Um abraço para todos e que Deus continue fortemente nos abençoando. Eu quero ser justo aqui, né, no meu pronunciamento e mencionar mais uma vez a vereadora Ana Paula do Quintino. Muito antes de sermos vereadores, eu já conheci a luta da Ana Paula, não muito de perto. Tivemos aí a oportunidade uma vez de trabalhar juntos, por trás dos bastidores da política. E a gente sabe aí que a Ana Paula realmente, ela dá o sangue, ela dá a vida por tudo aquilo que ela faz, especialmente quando se fala no quesito líder comunitário. E mais uma vez, parabéns, Ana, pelo reconhecimento, né, do Mulheres Notáveis. Você é mais que merecedora desse prêmio. Gente, vamos falar aí um pouco de obras, porque o tempo é curto, e eu estou muito feliz, porque logo aí, após muito tempo, né, 20 anos de muita cobrança, o pessoal lá do bairro Belvedere, ali da rua José Faria Barros, teve ali o seu serviço de drenagem concluído. Graças a Deus. Agora, a rua José Faria Barros, para quem não conhece, ela é a extensão da rua José de Alencar, depois do córrego, até chegando ali no cemitério do Belvedere. Ali era intransitável, ali não tinha nem como passar, mas depois de mais de 20 anos, a prefeitura realizou a obra de drenagem, a Censur está entregando ali a obra de drenagem pronta. Dentro dos próximos 10 dias, vai fazer todo o recapeamento daquele trecho onde foi feita a drenagem. Nas laterais do córrego, ali do córrego Olhos d'Água, já está sendo feito o calçamento onde foi feita a contenção do arrimo. Então, enfim, foi uma obra que trouxe muito transtorno para quem mora naquela região, mas é uma luta antiga, e a gestão agora entrega, né, de presente aí para todos aqueles moradores essa obra tão especial que faz toda a diferença. Bom, quando você vai disputar um Oscar, o que mais chama a atenção é que alguns prêmios ali serão dados.
prêmio de melhor ator, de melhor diretor, enfim, vários prêmios. E o objetivo final ali é justamente ganhar o troféu do Oscar. Eu venho aqui nessa tribuna também, nesse espaço público, nesse espaço democrático, para poder agradecer, né, primeiramente a Deus, porque o prefeito Gleidson, ele tem sido fortemente atacado de forma injusta por aquilo que ele tem tentado fazer o seu melhor pela cidade. Ele tem lutado, tem lutado, tem lutado, não só o prefeito, mas como toda a gestão, tem tentado fazer uma cidade melhor. A gente sabe que muita coisa melhorou e muita coisa ainda pode melhorar. Mas o que mais me deixa feliz é em saber que tudo aquilo que é falado de forma injusta aqui nessa tribuna, ele é desmascarado. Então, eu mostro aqui hoje para a população de Divinópolis, para quem não teve a oportunidade ainda de ver, porque isso aqui, ó, certas mídias aqui dentro de Divinópolis, não estou dizendo todas, nem sequer falaram, nem sequer mencionaram. Mas esse troféu aqui hoje é um troféu de cidade empreendedora, no qual entre 853 municípios que disputavam esse troféu, Divinópolis ficou em primeiro lugar. O prêmio Cidade Empreendedora está para Divinópolis. E o que mais me chama a atenção é que nós fomos falados aqui, né? Nós fomos taxados, o vereador Israel da Farmácia ficou até um pouco indignado com a expressão. Nós fomos colocados como nariz de palhaço. Mas se todas as vezes que precisar votar um projeto para a população, eu ser taxado como nariz de palhaço, vocês podem me chamar de palhaço. Porque eu estou aqui para poder votar a favor da população. Antes, vereador Israel, que não está aqui no momento, sermos taxados como nariz de palhaço do que nariz de Pinóquio. Nariz de Pinóquio, mentiroso, hipócrita. Entendeu? Isso é que nos deixa revoltados. Eu vou falar, sabe por quê? O prefeito Gleidson foi alvo de ataque muitas vezes aqui. Mas muitas vezes. Fala que a gestão é incompetente, que a gestão não consegue fazer nada, que não resolve nada. Mas quando a cidade ganha um prêmio de troféu empreendedor, como é ano eleitoral, né? E eu disse que no ano eleitoral o lobo, ele vira o cordeirinho, foi para a rede social agradecer ao prefeito. Quanta ironia. Quanta mentira. Acho que a gente precisa fazer aqui agora um orçamento para a gente comprar óleo de peroba para poder passar na cara de certos vereadores. É isso que a gente precisa fazer. Quando é para poder fomentar o seu público, falar mal do prefeito, falam. Falam, mas falam mesmo. Mas quando é para poder elogiar o prefeito, a cara de pau vai para a rede social poder elogiar. Morde e assopra. É impressionante. Eu sempre venho afirmando, reiterando e confirmando. Muitas coisas que são feitas aqui não são para o povo de Divinópolis, mas são única e exclusivamente pelo poder. Quando se entra em ano eleitoral, tudo pode ser feito. Tudo. Aqui se faz tudo. É impressionante. É impressionante. Você não conhece o que ocorre por trás dos bastidores. Eu venho falando disso, venho batendo na tecla, porque, para falar a verdade, eu jamais na minha vida pública, eu imaginava que a minha família, família humilde, incomodaria tanto. Será que queria ser político da forma diferente, como o Cleitinho tem sido? Como o Gleison tem sido? Como eu também tenho sido? Incomoda tanto esse sistema? Incomoda tanto? Venho afirmar e reiterar para vocês que vocês podem abrir e investigar tudo que vocês quiserem investigar. Se tiver alguma coisa errada, que os responsáveis paguem por isso. Mas eu coloco as mãos no fogo para a minha família. Porque uma coisa que meu pai me ensinou para nós, é sermos honestos. Mas todo esse reboliço aí que está acontecendo por trás dos bastidores, gente, tem um único objetivo. O único objetivo é porque o nome do Cleitinho desponta como liderança, como pré-candidato ao Senado. Isso tudo está sendo articulado aqui, é uma intenção direta de não respeitar a democracia. Sabe por quê? Porque o Cleitinho, com a influência que ele tem em todo o estado de Minas Gerais, ele simplesmente poderia ter dado um telefonema para algum prefeito na época e falasse: oi, coloca o meu irmão como secretário, coloco o meu irmão como secretário, mas nós não aceitamos isso. Porque nós entramos para a política, foi com o voto do povo. Quem colocou e tirou foi o povo. Agora, tentam fraudar, tentam manipular, para poder manchar a imagem do Gleison, para poder respingar no Cleitinho e possivelmente no Eduardo. Tudo que acontece aqui é porque está em ano eleitoral. Se o Cleitinho não fosse candidato, pré-candidato ao Senado, nada disso teria acontecido. Se o Gleison não tivesse incomodado tanto, nada disso teria acontecido. Mas nós não estamos aqui, não é por nós, não. Nós estamos aqui é por vocês. É para dar uma cidade digna para todos os napolitanos. E eu queria muito contar com todos os demais parlamentares, que eu sei que tem alguns aqui que eu posso contar, mas tem outros aqui que não posso contar, porque tudo aqui é em nome do poder. Na hora de chegar aqui e falar com o prefeito, não é empreendedor, falam. Hoje aqui tiveram até a cara de pau de chamar o prefeito de asno. Asno é a mesma coisa que jumento. Mas na hora de mostrar que o prefeito foi o primeiro entre os 853 municípios de Lopes, ninguém fala. Ninguém fala. Não fala, não resolve. Poucos falam. É hipocrisia na cara das pessoas. Tudo que está acontecendo aqui, vocês podem ter certeza, é o único e principal objetivo. A bomba quer ser estourada em cima do Cleitinho. Só por causa disso. Querem sujar o nome da nossa família. E aqui vocês podem chamar a gente de palhaço, pode chamar a gente de palhaço, pode chamar a gente de, igual eles falam, né? Prefeito youtuber, pode chamar a gente, quem vocês quiserem, de prefeito TikTok, mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui hoje. Vou dizer uma coisa para toda Divinópolis. Uma coisa que vocês nunca vão chamar a minha família é de ladrão, é de corrupto. Isso aqui vocês não vão chamar, porque vocês não têm moral para isso. Vocês não têm moral. Então quando eu disse que nós entramos pela porta da frente, é porque nós entramos com o voto do povo. E se um dia tivermos que alcançar cargos maiores, vai ser com o voto do povo. Não vai ser prejudicando as pessoas. Não vai ser tirando o tapete de ninguém. Você sabe por quê? Porque honestidade e integridade tem que estar acima de tudo. A única coisa que as nossas mãos são sujas e calejadas, que são, até hoje, sujas e calejadas do pó das verduras que nós carregamos para poder manter nossa família todos os dias. Porque nós falamos, política não é profissão, política é para servir as pessoas. E muitos querem usar a política aqui como profissão. Portanto, fiquem atentos aos fatos, porque tudo que é feito aqui, grande parte das coisas, é para poder jogar bomba em cima da imagem do meu irmão Cleitinho. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador, aniversariante do dia, vereador Eduardo Azevedo. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, previsão para falar sentado?
Concedido, nobre vereador.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o vereador Eduardo, a vice-prefeita Janete, e pedir que o Deus da vida abençoe e dê saúde para todos esses dois aniversariantes hoje. Parabéns, Janete. Parabéns, Eduardo. Senhor presidente, eu queria aqui, que eu fiquei sabendo ontem, mediante uma vida intensa que eu estou tendo, o falecimento do ferroviário Genico Penha Lane, pai do Márcio, ferroviário, desportista, radialista, e eu confesso que já tinha passado, mas com toda certeza, senhor presidente, eu não poderia deixar aqui de registrar a memória desse grande homem que, às vezes, no programa, quando ele falava da grandeza e da beleza do tempo. Então eu quero pedir aqui um minuto de silêncio para esse grande homem que se encontra hoje nos corredores da eternidade. Senhor presidente, semana que vem, eu e o prefeito Gregson, juntamente com o secretário Eduardo, nós devemos fazer uma visita extensiva à zona rural. E vai ser uma visita, assim, muito cirúrgica. Dando um exemplo, se ir para Madeu Lacerda, nós vamos pegar aquele trecho que teve um problema, vamos fazer a drenagem pluvial, vamos calçar ali com 20 metros para cima e 20 metros para trás. Eu levei essa proposta para ele, nós vamos lá no Buriti, Zé Brás. E aqui eu queria convidar dois vereadores
para estar conosco nesse dia. É o vereador Zé Brás, que faz parte muito da comunidade rural, e o vereador Espino, porque ele teve um trabalho, e nós temos muito trabalho para resolver. Então esse negócio de ciúme de homem, ciúme de um político, isso tem que ser enterrado. E as pessoas, às vezes, por vocação. O Zé Brás é uma voz da saúde aqui nessa casa. Mas todo mundo sabe a frente que ele tem. E também eu esqueço, porque eu falei três, eu queria convidar o vereador Israel também, porque eu e o vereador Israel, nós tivemos já em Belo Horizonte, pedindo sobre essa questão de transformar as rodovias municipais de Divinópolis, a de Alma Dutra, Divinópolis, a de Vídeo de Cláudio, em rodovia estadual. Nós já tivemos lá, já tem estudo. Então, esses quatro vereadores, para a gente chegar e pegar daqui bonitinho e ver qual que é o ponto. Cheguei ao ponto ali, fazer um trabalho, canalizar, tirar aquela água, calçar no respectivo local, e 20 metros para frente e 20 metros para trás. Vai para fazer tudo? Não. Mas, principalmente, o direito de ir e vir não será agredido. Senhor presidente, eu queria aqui registrar aqui a presença do jornal agora, na pessoa da senhora Gisele e sua equipe, a manchete do jornal. Pegue para mim a manchete do jornal. Líder do governo é retirado da CPI. Nós estamos fazendo um estudo. Quantas vezes a Polícia Militar esteve nessa casa? E quantas vezes um membro foi excluído da CPI? A palavra retirado e substituído do regimento não existe. E nem na lei orgânica. E para chamar força policial aqui, nessa casa, compete a mesa diretora. Compete a mesa diretora. Ou nós rasgamos esse regimento, ou cumprimos ele. Hora nenhuma, senhor presidente. E aqui eu quero pegar a Gisele, pela ser testemunha, a instalação da CPI. Ela teve 8 assinaturas. Ou seja, 47% só dos vereadores que queriam assinar. Eu assinei. Eu tenho registrado no cartório que eu assino qualquer CPI. Quanto a minha mãe, quanto o meu mandato, quanto o prefeito, quanto o Papa, quanto o delegado, quanto qualquer pessoa. Se tiver um CPI contra a minha pessoa, eu quero que instale ela. Por que não deve, não tem? Então, 47% assinaram a CPI. Eu assinei a CPI. Eu assinei a CPI. Como líder do governo. Agora, em 2019, tinha um líder do governo aqui que foi presidente de uma comissão. Nós estamos levantando alguns dados para trazer e nós estamos coletando tudo. Hoje, tem um determinado colega nosso aqui, que apareceu mais nas mídias do que ele não apareceu nesse ano. O presidente de uma casa tem que ser um magistrado. Ele tem que ser um magistrado. Hora nenhuma, eu quero uma fala dos senhores. Eu ataquei um vereador numa forma nominal. Eu ataquei numa forma proporcional. Sabe o que é isso aqui, vereadora Ana Paula? Pareceres de autoridades estatísticas e de institutos estatísticos sobre o regimento da casa no artigo 86. Todos deram parecer pelo que o vereador Edson Souza estava defendendo. Hora nenhuma, eu acusei um vereador porque a comissão ela está apta a desenvolver os seus trabalhos. Quem sou eu para julgar a índole de um vereador. Mas eu queria que vocês também não fizessem ouvidos de mercadores. A semana passada,
a eu e a minha família, vereador Rohan, foi ameaçada. 3 dias depois, o vereador Hilton de Aguiar entra com requerimento convocando uma reunião para me tirar. Dois dias depois, o vereador Ademir, antes das 15 horas, a voz do Ângelo, ele replica uma postagem que eu estou travando a CPI. No regimento e na lei orgânica não tem a palavra travar. Não tem a palavra travar. Eu quero conversar e debater com você, vereador Zé Brás, com o vereador Caboja, com a vereadora Ana Paula no plenário, na terça e na quinta. Eu não vou para a rede social repostar e tacar os senhores. É aqui que é a arena. O vereador Demir fez isso comigo na semana passada. Se não quisesse, o vereador Demir, ou o assessor dele, que eu não sei, se nós vamos ver semana que vem, com muita cautela, a polícia teve que ir. Hoje eu fiquei até 3 horas da manhã estudando. Estudando. Eu não estou aqui para ganhar salário vereador, não. Eu estou aqui para fazer um mandato vereador. Mas o que eu quero, senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, é dar uma resposta que muita gente está me perguntando. E eu tenho que dar. Eles perguntaram por que que o vereador Ademir, sendo um franciscano, um vicentino, sendo ministro da palavra, sendo um homem que eles falam que é braço direito do bispo, que é um homem influente na igreja católica, como é que um homem da palavra, um homem que prega a espada na bainha, chamou uma força militar para mim. E eu virei para essa pessoa assim, graças a Deus que o Ademir é estudo. Que ele é ministro da palavra, que ele é franciscano, que ele é das filhas de Maria, que ele é um homem santo, porque se o Ademir não fosse isso, eu estava no pau da goiaba. Ainda bem que o Ademir é religioso, fala da palavra e louva a Deus, abri, Senhor, meus lábios e cantarei os vossos louvores. Ainda bem que o Ademir, ele é religioso, que se não fosse, eu estava igual um bagaço do Acanda. Eu não sei o que o Ademir faria comigo. Confesso que não sei. Eu não tenho medo de bala perdida, eu não tenho medo de praga, eu não tenho medo de CPI, eu não tenho medo de impeachment, eu não tenho medo do presidente da Câmara, eu tenho medo da minha consciência. Tenho medo da minha consciência. Hora nenhuma eu falei do critério moral dessa CPI. E dou em quem doer, que responde pelos seus atos. Hora nenhuma. A minha briga foi sobre a proporcionalidade. Onde a comissão requerente, seja qualquer partida, tem que estar. Foi contra a proporcionalidade e não foi numa forma nominativa. Eu enfrentei pessoas que eu vim com a caminhada de longe. A minha história as pessoas não sabem. Devia estudar. Devia estudar. A semana que vem eu vou entrar na UPA. Quero saber se dentro da UPA tem algum gabinete político. Vou ficar uma semana dentro da UPA. E na outra semana eu vou enfrentar os postos de gasolina em Divinópolis. Posso amanhecer morto? Posso. Não vou, Ademir. Estou sendo ameaçado, mas não fala. Vereador Ademir, há uns meses para trás, ele falou que eu assinei um documento que eu não assinei. Eu pedi para retratar, ele falou, você dá de pra lá, senhor. Ainda bem que ele é um homem de Deus, filho de Maria, franciscano, vicentino, braço direito do bispo, santo do Tietê. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador Edson Souza, por sua contribuição nessa tarde de hoje.
E passando para a segunda parte do trabalho, convido os vereadores a estar presentes aqui no plenário.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, eu solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número CM 233, de 10/12/2021, altera o artigo 1º, os incisos 1 e 3 do artigo 2º, inciso 1º do artigo 5º, parágrafo 2º do artigo 8º, artigo 12, parágrafo único do artigo 12, artigo 14, artigo 15, parágrafo 3º do artigo 17, o inciso 2 do artigo 20, todos da Lei Municipal de número 5.038, de 16 de maio de 2001. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 154/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 155/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM 233, que altera o artigo 1º dos incisos 1 e 3 do artigo 2º, inciso 1º do artigo 5º, do inciso 2º do artigo 8º, do artigo 12 do parágrafo único, do artigo 12 do artigo 14, do artigo 15, do inciso 3º do artigo 17, do inciso 2 do artigo 20, todos da lei municipal 5.038, 16 de maio de 2001. Autoria, vereador Flávio Marra, quórum para votação, maioria simples. Em discussão. Palavra, vereador autor Flávio Marra. O microfone sem fio do seu lado, vereador.
Sou presente, senhores vereadores. Sou presente, eu peço humildemente aí a aprovação desse projeto. Nessa tarde de hoje, mais um projeto aí com muito orgulho, da minha bandeira, com muito orgulho, a bandeira da causa animal. Queria aqui até poder explicar alguns reajustes que a gente faz nessa lei, senhor presidente. E aqui eu queria aqui até ressaltar alguma delas. Principalmente aqui, por exemplo, em relação ao abandono de animais. Todo mundo sabe que hoje abandono de animais, não só no município de Divinópolis, mas o Brasil todo, é crime, cai no crime de maus tratos, então é crime. Só que além de ser crime, quem cometer esse tipo de infração, senhor presidente, tinha ali uma multa a ser pago. E a gente entendeu que essa multa, ela, ao passar dos anos, ela ficou muito irrisória. Ela é uma multa ainda que é em reais. Ela não é ainda uma multa em UPFMD. Ela é uma multa ainda em reais. Então a gente traz para essa realidade. Hoje, antigamente, essa multa não chegava nem a 100 reais. Hoje a gente está passando a multa de abandono de animais, por exemplo, a quase R$ 1.400. E aí tem também a questão das agressões a animais, que recentemente aí, com muito orgulho também, posso falar isso com propriedade, a gente participou de um caso isolado que teve lá no bairro Vila Romana, onde o rapaz que agrediu cruelmente um cachorro, inclusive está preso até hoje. Então, essa multa aí chega para ele também. Hoje essa multa, a gente vai estar fazendo uma adaptação nela, ela vai estar chegando a quase R$ 1.800. Então, a gente traz para a nossa realidade hoje essa atualização em questão aí desses crimes de maus tratos, aos crimes de abandono, em relação também às multas que são aplicado. E uma outra coisa que eu queria ressaltar também, que me chamou muita atenção, é uma alteração que a gente faz também, caso essa lei seja aprovada nessa tarde de hoje, caro líder do governo. É que antes, só para, vou resumir a grosso modo aqui, antes um animal que fosse, por exemplo, atropelado aqui no município de Divinópolis, se chegar, né, a gente levava ele para uma clínica e não tivesse ninguém para poder cuidar desse animal depois, um animal de rua, por exemplo, aí a lei falava que se quisesse sacrificar esse animal, podia. Então a gente está mudando essa realidade. Com essa, né, essa mudança na lei que a gente faz nessa tarde hoje, até esse ato de crueldade a gente está mudando. Então peço humildemente a meus pais, uma lei que para mim vai fazer muita diferença, vai trazer atualidade, vai trazer humanidade e principalmente vai ajudar muito essa causa animal, qual eu tenho o maior orgulho de representar aqui nessa casa. Presidente.
Em discussão, palavra vereador Edson Souza.
Soberano plenário, nobre vereador autor. Nesse projeto seu referente, eu tenho que recorrer ao filósofo da amargura, Schopenhauer. Quanto mais conheço o homem, mais eu amo meu cachorro. Você é o inverso. Você tem vindo nessa casa, além de você ter um respeito concreto com esse parlamento, com as suas proporções e no debate, você vem sendo voz de quem não tem voz. De quem tinha gemido. De quem tinha enganido. Você, Flávio, eu te conheço, vai fazer 6 anos, e cada dia que eu passo, e eu não tenho medo desse debate, aqui você pode ver que na reunião passada tentaram fazer uma questão minha com a Ana Paula aqui, que a Ana Paula tem por ela é respeito, e no parlamento é isso mesmo. Cada dia uma história, cada dia uma página, cada dia uma ata, e você segue o seu rumo. Mas você tem feito um trabalho bonito aqui. Você tem feito um trabalho. E quero deixar gravado no seu coração. Recorro ao poeta e ao grande Dostoiévski. Um dia, chegará um dia, nos ensina Dostoiévski. Chegará um dia que um crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Então, Flávio, parabéns. Eu te sigo a sua liderança humanitária e animal aqui nessa casa. Divinópolis, pode ter inveja, porque isso aqui é uma pitada dessa porta e do piso é da inveja e de ciúme. Você entrou para a porta ali, prepara. Tem uma dose de pitada e de inveja. E você tem feito um trabalho bonito. Se ela vai abrindo uma porteira, umas portas, uns portões, para as pessoas tomarem consciência. Então, vereador Flávio, meu respeito é evolutivo para a sua pessoa e com certeza eu votarei favorável.
Em discussão, a palavra Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores dessa casa, o povo está nos acompanha nessa tarde de hoje. Primeiramente, parabenizar o Flávio, eu que faço parte da proteção dos animais também. É um projeto muito importante. Então, sim, qualquer dano que é causado para um animal tem que ser punido. E esse projeto dele é muito importante e pode ter certeza, meu irmão, que eu estou com você nessa aí. Pode contar com o meu voto.
Em discussão? Em votação. Wesley?
Caiu ou não?
Sim.
Não, vereador, eles votaram.
Eu não sei. Não, mas já foi autorizado.
Mas tão bonito, Wesley. Votação nominal, Neiburg.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis do projeto de lei ordinária CM233, de autoria do vereador Flávio Marques.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo, vereador Flávio.
Sou presidente, senhores vereadores, votei favorável a esse projeto, por, depois de tudo que eu falei sobre esse projeto. Quero aqui imensamente, líder do governo, agradecer pelas palavras da minha pessoa. É, achei assim, de uma forma muito carinhosa, quando você fala que eu estou dando voz a quem não tinha voz. Eu acho que depois da aprovação desse projeto, já é o quinto projeto da causa animal que a gente vota, e quando você fala eu estou dando voz, eu acho que não. Eu acho que nós estamos dando voz a quem não tinha voz. Então, para mim, um projeto muito importante. Agradeço a todos que votou favorável. E quem ganha com isso é os animais. Quem ganha com isso é a nossa causa animal aqui da nossa cidade.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM1, de 6/1/2022. Torna obrigatório o cumprimento do programa de integridade nas contratações públicas que menciona e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 195/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 196/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM001, que torna obrigatório o cumprimento do programa de integridade nas contratações públicas que menciona e dá outras providências. Quórum, votação, maioria simples, autoria, vereador Roger Viegas. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Edson Souza.
Nobre vereador Roger, soberano plenário, eu queria pedir aqui licença ao novo vereador, eu não sou de fazer emenda em projeto. Mas se a gente não alterar o artigo 4º, esse projeto você vai ficar prejudicado. Tem um verbo aqui que salva até a multa que se aplica no artigo anterior, a multa de 1%. Esse projeto seu é simples do princípio da transparência do artigo 37 da Constituição Federal. Mas se a gente não mudar, eu não sei se o Departamento Legislativo poderia nos auxiliar, se a gente poderia fazer um erro, a correção redacional, onde no artigo fala que a contratada poderá, né? E a gente muda esse verbo, porque se poderá, a gente vai deixar muito solto. Vai deixar muito solto. E esse projeto do vereador Roger, ele é muito bom. Então, se a gente deixar isso aqui, a pessoa vai ligar lá e vai falar assim, não, isso não tem condições não. Aqui, ó. Então, eu acho que esse projeto, eu vou votar favorável, mas se o nobre vereador não se importar, se o vereador não se importar, eu que gostaria de pedir vista de 7 dias, onde o próprio vereador poderia alterar esse artigo, salvo o melhor juízo. Agora, se Vossa Excelência acha que, por questão de hermenêutica, de interpretação, que o projeto não prejudica, nós vamos votar. Mas eu acho que deveria corrigir para o projeto ficar mais afinadinho.
Fica acatado o pedido de vista até 7 dias, vereador Edson Souza. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM59, de 3/3/2022. Denomina Maestro José Geraldo Rocha, a Rua 8, situada no bairro Marajó, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 187/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 188/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a lei ordinária CM-059, que denomina Maestro José Geraldo Rocha, a Rua 8, situada no bairro Marajó, desse município, de autoria do vereador Edson Souza. O corpo, votação, a maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor.
Soberano plenário, eu trago a apreciação de Vossa Excelência o batismo da eternidade desse grande homem, desse grande ferroviário, o Maestro Geraldo. Veja ladainha. E eu lembro que ele contava a história que o destino, vereador Flávio, que quando ele veio ladainha, ele olhou no mapa e falou, Garças de Minas. Achou o nome bonito e queria ir para lá. Mas ele veio ficar aqui em Divinópolis, um homem da sociedade, foi o primeiro a executar o hino municipal de Divinópolis como músico. Trabalhou comigo na rede, uma família de lindíssima, uns filhos melhor que o outro. Sempre morou ali no Esplanada. E quando eu entrei na ferrovia, eu lembro que numa manhã, a maioria das senhoras e dos senhores não vão saber essa emoção, ou quem sabe pode saber um dia, eu tive que ligar uma locomotiva já. E a locomotiva era 2710. Você ligar uma locomotiva, você vê a força do motor, é uma coisa que assusta. E eu tremi. E ele virou para mim e falou assim, você vai fazer uma das belas carreiras aqui nessa empresa. E cheguei. Onde que eu cheguei? Então, o Maestro Geraldo, um homem querido, a banda de Santa Cecília, e hoje está lá cantando por Santa Cecília, cantando para o Papai do Céu, fazendo louvores. Então, em nome desse grande homem, que eu tive a oportunidade de ser meu amigo, e ele falava que se um dia estivesse outra vida, que eu gostaria de voltar como músico e ferroviário. Eu peço a meus novos pares o voto favorável. Obrigado.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM-059, que denomina Maestro José Geraldo Rocha, Rua 8, situado no bairro Marajó, deste município. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Tem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Obrigado, secretário, pela leitura nessa tarde. Passando para a terceira parte do trabalho, gostaria de pedir um minuto de silêncio para José Soares dos Santos, Wesley Jarbas, José Antônio Marques, ex-servidor municipal, Josafá Anderson, Genico, Edson Souza.
Em nome de Deus, declarei encerrada a 24ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.